A todos e a todas, senhores, senhoras, vereadores, quero agradecer, parabenizar pela presença, pelo desempenho do mandato de cada um, dizer para vocês que a partir desse momento, a partir de hoje, vamos ter várias sessões como essa, e a gente pede antecipado aí as desculpas aos nobres. Se houver qualquer erro, porque a maioria aqui está aprendendo, não é verdade? Então, se tiver qualquer erro, eu acho que aí cabe a cada um estar nos ajudando aí, ajudando a cada um a corrigir. Mas vamos fazer o possível aí para termos uma sessão tranquila, né? E de aprendizado, dessa forma. Infelizmente, o mundo, né? O mundo está nos tá trazendo nós a esses problemas, né? Infelizmente, não temos culpa, é culpa da natureza, né? E aí, vamos ter que acostumar por esses dias, por esses meses, talvez. Sobre a proteção de Deus, havendo número legal, eu declaro aberta essa sessão ordinária do dia 2 do 3. Eu peço ao primeiro secretário, Hélio Iraci, chegou. E faça a leitura da ata anterior.
Pela ordem, presidente. Vamos trocar o fone de ouvido do primeiro secretário, que não está audível para nós. Só um momento. Vereador Felipe Vilarins, presidente, também não conseguiu fazer o check-in. E vereador Hermes também está fora. Pedi 5 minutinhos aí, só para a gente terminar de adequar os vereadores aqui nos gabinetes, presidente.
Beleza, então. Felipe Vilarinhos, se manifesta, por favor. Hermes Costa, se manifesta, por favor. A doutora, a delegada Fernanda também, ela não se manifestou também. Por favor. O vereador Trovão também não se manifestou.
Presidente. Senhor presidente,
Índia 6.
eu estou vendo aqui que tem 9 pessoas só, né? Tem que ver a questão dos que estão presentes online aqui para ver se dá o quórum, né? Porque não adianta estar na Câmara se não estiver virtualmente.
Tá saindo aí, Vinícius? É. Vê se vai sair aqui. Tá.
Mas nós confirmamos a presença. Porque pode estar tendo alguns problemas.
Agora eu vi que tem 10 aqui. É porque mesmo tendo a presença, mas virtualmente, eu acho que tem que ter o quórum virtual, né?
Não, com certeza. Estamos atentos aí, vereador, para isso. Obrigado.
Pela ordem, presidente.
Vereadora Roberta.
O programa está conseguindo acessar. Pede alguém para ver, tentar dar o suporte para ele. Ele está em casa, mas ele está com dificuldade de acessar. Dê isso aí para a gente. Obrigada, senhor presidente.
Beleza, vamos ver agora.
Senhor presidente, o Truvão está em casa.
Peraí, deixa eu pôr.
Ah, tá. O Truvão está em casa, né?
Isso. Pede alguém para dar uma ligadinha para ele e tentar dar esse suporte aí.
Beleza, vamos ver agora.
Obrigada.
Vinícius, dá uma olhada aí se vai sair áudio agora. Aí.
Estou ouvindo. Senhor presidente.
Pronto, o senhor pode começar a leitura.
Senhor presidente.
Vereador Hermes.
Onde que é? Está cortando muito a internet, senhor presidente.
Branco fala.
A internet está falhando muito, senhor presidente.
Vereador, ter só um pouco de paciência, que realmente a internet está ruim. Eu acredito que amanhã, ou no máximo nas próximas sessões, a internet já vai tá funcionando tudo redondinho, entendeu? Já tem uma contratada, eles estão instalando, beleza?
Você quer se ver?
Ok.
Tudo certo, vereador secretário Hélio? Pode dar continuidade.
Presidente, só o Felipe que ainda está tentando resolver aqui.
Felipe também está com problema, Trovão.
Está dando certo aí agora, presidente? Estão me ouvindo? Estão aqui?
Tá, beleza. Marcos, está tudo ok. É o Trovão, o pessoal está entrando em contato com ele aqui. Eu acho que é só o Trovão e o Valdo.
Felipe Vilarinho.
O Valdo também, José. Ah, deu ok. Não, beleza. É o Vilarinho e o Trovão. Ok? Espera só um minutinho, galera. O Trovão já está quase pronto. Já mandamos o link para ele. E o Vilarins é que está com problema, né?
Presidente, fala pro Vilarins tentar entrar pelo celular.
Eu tive problema no meu computador também, estava com problemas de saída de áudio, e aí eu estou pelo celular, é mais fácil.
Felipe, está ok. Então, eu peço para o primeiro secretário para dar continuidade à sessão, que o Trovão também já está entrando lá também, daqui a pouco ele já sinaliza aí, beleza?
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 5/2021, da sessão ordinária do dia 5/2/2021. Primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Sessão ordinária, iniciada às 9:08 do dia 5/2/2021, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos. Com a presença dos vereadores, Acinemar Gonçalves Costa, Nema, presidente, Roberta Brito Fogueto, vice-presidente, o Hélio Antônio da Silva, o Hélio da Silva chegou, primeiro secretário, Cátia Rodrigues Silva, segunda secretária, Felipe Vilariz Lacerda, terceiro secretário, Clésio Gomes Santana, subtenente Clésio, Edmundo Nunes Dourado, Mundim, Edson de Paiva, Conde Paiva, Fernanda Martins de Lima, delegada Fernanda, Hermes Ferreira da Costa, Israel de Assis Alves, Índio de Assis, João Batista Cordeiro Mororo Júnior, Joelson Roberto Vaz Santiago, Joelson Trovão, José Batista do Nascimento, Cie do Sacolão, Luciano Martins de Araújo, Marcos Goulart de Araújo, Marquinhos Araújo, Schneider Frederico de Melo, professor Schneider, Simone Dias Ribeiro e Valdson José da Silva. Expediente. A ata da sessão anterior, 4/2/2021, foi lida e aprovada sem ressalvas. Tribuna livre. Às 9:00, senhor Tiago Gonçalves Dias, abordando o assunto trabalhos realizados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, IFG, Campus Formosa, a comunidade formosense. Espaço concedido pelo presidente após solicitação do vereador Cedo Sacolão. Matérias lidas. Projeto de lei ordinária oriundos do Legislativo. PL 3/2021, de autoria da mesa diretora, que cria a estrutura organizacional e reorganiza o quadro de cargos da Câmara Municipal de Formosa. PL 16/2021, do vereador Valdson José, que dispõe sobre a criação do Banco de Empregos para a Juventude no âmbito do município de Formosa. E PL 17/2021, do vereador Valdson José, que estabelece diretrizes para a transparência dos atos relacionados aos planos de vacinação no âmbito do município de Formosa, Goiás. Indicações, número 831, 832 e 833/2021, de autoria do vereador Nema. Número 852, 853 e 854/2021, da vereadora Cátia Rodrigues. Número 790, 791/2021, do vereador subtenente Clésio. Número 163, 164 e 165/2021, do vereador Mundim. Número 804, 805, 806/2021, do vereador Conde Paiva. Número 1020 e 1021/2021, da vereadora delegada Fernanda. Número 785/2021, do vereador Felipe Vilarins. Número 813/2021, do vereador Hermes Costa. Número 1092, 1093 e 1094/2021, do vereador Índio de Assis. Número 1096/2021, do vereador João Batista. Número 763, 764 e 780/2021, do vereador Joelson Trovão. Número 13, 14 e 15/2021, do vereador Luciano Martins. Número 778, 779 e 859/2021, do vereador Marquinhos Araújo. Número 1026/2021, da vereadora Roberta Brito. Número 463, 464 e 465/2021, do vereador professor Schneider. Número 313, 314, 315/2021, da vereadora Simone Ribeiro. Número 1085, 1086 e 1087/2021, do vereador Valdo José. número 612-613-614-2021 do vereador Hélio de Iraci Chegou. A pedido do vereador Conde Paiva, foi feita a seguinte correção da indicação número 806-2021, onde se lê UBS-013, leia-se UBS-14. Requerimento número 7-2021, da autoria do vereador Marquinhos Araújo, que requer ao senhor Elmo Abadio de Oliveira, secretário municipal de obras, quais políticas públicas municipais de incentivo aos empresários para viabilizar a construção e implementação de empresas, indústrias no local. B. Se há algum projeto junto à Enel para extensão da força de rede elétrica, vês que este é um dos principais entraves à instalação de grandes empresas no setor industrial. Letra C. Existe algum projeto ou previsão de asfaltamento do distrito industrial? E D. Quais outras melhorias previstas para o DAIF? Moções de congratulação número 3/2021 do vereador Luziano Martins a ser encaminhada aos senhores primeiro sargento Josiano Dias Pereira e terceiro sargento Cirilo Rodrigues de Souza em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense. E número 4/2021, de autoria do vereador Ciedo Sacolão, a ser encaminhada ao diretor-geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, IFG, Campus Formosa, senhor Tiago Gonçalves Dias, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense. Estas moções foram votadas em bloco e aprovadas por unanimidade. Ordem do dia. Não foram incluídas matérias. Tema livre. Às 10h15, oradores inscritos, vereadores Índio de Assis, Hélio de Assis Chegou, João Batista, Nema, Marquinhos Araújo, Valson José, Roberta Brito, Subtenente Clésio, Joelson Trovão, Cátia Rodrigues, Simone Ribeiro, Delegada Fernanda, Professor Schneider, Ciedo Sacolão, Conde Paiva e Luziano Martins. Explicação pessoal. Às 12h11, oradores inscritos. Vereadora, Delegada Fernanda, Professor Schneider, Hélio de Iraci Chegou, Mundim, Roberta Brito, Cátia Rodrigues e Nema. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas número 5/2021, CD e DVD, e no sistema de apoio ao processo legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 12h50, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 2 de março de 2021, no mesmo local e horário. E para constar, eu, o Hélio Antônio da Silva, primeiro secretário, lavei a presente ata, que depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Ata em discussão. Declara a ata aprovada. Ata anterior. Peço ao primeiro secretário que dê continuidade à pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 2 de 3 de 2021. Expediente: matérias a serem lidas. Matérias do Poder Legislativo. Projeto de Lei Ordinária. Vereador Subtenente Clésio. Projeto de Lei Ordinária número 18/2021. Dispõe sobre a instituição de Língua Brasileira de Sinais, Libras, e a tradução simultânea dos trabalhos parlamentares nas sessões legislativas da Câmara Municipal de Vereadores de Formosa, Goiás. Vereadora, Delegada Fernanda. Projeto de Lei Ordinária número 22/2021. Torna pública as listas de espera dos interessados para vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil, CIMEIS. Vereador Joelson Trovão. Projeto de Lei Ordinária número 15/2021. Desobriga as gestantes a passagem pelas catracas dos ônibus de transporte coletivo urbano e da outras providências. Projeto de resolução. Vereador Valdson José. Projeto de resolução número 2/2021. Dispõe sobre a adesão institucional da Câmara Legislativa ao movimento Eles por Elas, da Organização das Nações Unidas, ONU.
Peço que encaminhe os projetos às comissões. Vereador Hélio, pode dar continuidade às indicações.
Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques Oliveira, prefeito municipal. Vereador Nema, número 1173/2021. Fazer recuperação da estrada dentro do assentamento São Francisco. Número 1174/2021. Fazer recuperação da estrada dentro do assentamento Brejão. Barra 1175/2021. Fazer recuperação da estrada dentro do assentamento Cooper Grotão. Vereadora Kátia Rodrigues, número 1239/2021. Fazer pavimentação com revestimento de asfalto para a rua Antônio Jonas Castro, bairro Parque Laguna 2. Número 1240/2021. Fazer pavimentação com revestimento de asfalto para a rua Valdemar Guimarães, bairro Parque Laguna 2. Número 1241/2021. Fazer pavimentação com revestimento de asfalto na rua Tamboril, bairro Jardim P. Vereador Subtenente Clésio. Número 1130/2021. Fazer operação tapa-buracos na rua 14, bairro Parque da Colina 2. Número 1131/2021. Fazer muro no posto policial Distrito Bezerra. Número 1132/2021. Fazer o patrulhamento e encascalhamento do galho na GO 116, onde fica localizado o Pesque Pague Rainha da Paz, Pesque Pague Céu Azul. Vereador Mundim e Joelson Trovão. Número 168/2021. Fazer pavimentação asfáltica na Rua 1, bairro Parque da Colina. Vereador Mundim. Número 166/2021. Fazer pavimentação asfáltica na Rua 3, bairro Parque da Colina. Número 167/2021. Fazer pavimentação asfáltica na Rua H, bairro Parque da Colina. Vereador Elton de Paiva. Número 1443/2021. Disponibilizar área localizada na via secundária 3, quadra 3, lote 5 e 6, distrito Agro Industrial de Formosa, DAIF, para construção de um entreposto de comércio. Comercialização de hortifruti grangeiros. Número 1044/2021. Fazer cobertura do pátio da Escola Estadual Arthur Ribeiro de Magalhães Filho, no distrito do JK. Número 1445/2021. Fazer patrulhamento e encascalhamento da estrada do Bisnal. Vereadora Delegada Fernanda. Número 1235/2021. Fiscalizar e cumprir o disposto no Código de Postura do Município, Lei Complementar número 24/2017, especificamente no artigo 32, que dispõe sobre a limpeza dos terrenos localizados na zona urbana, a fim de que os lotes baldios do município sejam limpos e preservados limpos, evitando proliferação de animais que podem causar prejuízo à saúde da comunidade. Vereador Felipe Vilarins, número 1097/2021. Fazer limpeza geral da Avenida Califórnia, número 1102/2021. Fazer patrulhamento e encascalhamento na GO 458, Vale do Paranã. Vereador Hermes Costa, número 1145/2021. Fazer operação tapa-buracos na Avenida Ferroviário E, setor Nordeste, próximo ao balão do restaurante Sabor Goiano. Número 1146/2021. Fazer pavimentação asfáltica na Rua 12, quadra 14, lote 7, bairro Jardim, Bela Vista. Número 1147/2021. Fazer limpeza na rua 21, quadra 1, bairro Parque Vila Verde. Vereador Índio de Assis. Número 1160/2021. Fazer meio-fio na Avenida B, quadra A, bairro Parque da Colina. número 1161/2021. Fazer a operação tapa-buracos na rua 7, quadra 50, lote 18, bairro Parque da Colina. Número 1162/2021. Fazer a operação tapa-buracos na rua Amaro Juvenal de Almeida, em frente à residência número 130, setor Nordeste. Vereador João Batista, número 1112/2021. Fazer a limpeza da rede de esgoto no final da rua 6, Vila Aurora, setor Nordeste. Número 1204/2021. Fazer ampliação e adequação da sala de recursos da Escola Municipal Domingos de Jesus Monteiro Guimarães. Número 1234/2021. Contratação de um serviço de consultoria de gestão de pessoas, principalmente com enfoque em psicologia para o acolhimento e atendimento aos servidores desta Casa de Leis. Vereador Joel Trovão, número 1115/2021. Fazer encascalhamento, escoamento, patrulhamento da estrada a partir da ponte do Praim até a barragem do Paraná. Número 1116/2021. Fazer a limpeza da rua E, quadra 153, lote 13, bairro Parque da Colina. Vereador Ciedo Sacolão, número 872/2021. Criar auxílio emergencial municipal a ser disponibilizado às famílias desempregadas ou benefícios ou beneficiárias de programas sociais. Número 873/2021. Enviar comunicação aos proprietários de imóveis em inadimplências com o IPTU de inscrever, antes de inscrevê-los na dívida ativa. Número 874/2021. Ampliar a oferta de especialidades por meio da implantação do serviço de telemedicina. Vereador Luciano Martins, número 16/2021. Construir faixa de pedestres elevada na altura João Espergebrim, em frente à Escola Municipal Joaquim Moreira, bairro Formosinha. Número 17/2021. Instalar grama sintética e fazer construção de arquibancadas e a reforma do alambrado no campo do bairro Jardim Califórnia. Número 18/2021. Instalar pias com sabão e álcool em gel no lado de fora das escolas municipais para que, na entrada e saída, os alunos possam se higienizar. Vereador Marquinhos Araújo, número 1205/2021. Criar Academia de Saúde na Praça Central, Pacífico Rocha, bairro Imperatriz. Número 1206/2021. Instalação de semáforo para veículos no cruzamento da Rua Emílio Pova e Avenida Ivone Saad. Número 1207/2021. Fazer manutenção do Parque Infantil Público localizado no Laguinho do Vovô. Vereadora Roberta Brito, número 1026/2021. Fazer limpeza geral da área pública na Avenida Circular, próximo ao CIOPS, bairro Jardim das Américas. Vereador Professor Schneider, número 466/2021. Providenciar patrulhamento de recuperação com encascalhamento para o devido escoamento de água na via de acesso para as chacras do loteamento Quinta dos Indaiás, sentido Aras Cruzeiro do Sul. Número 467/2021. Fazer pavimentação asfáltica na Rua 41, bairro Parque Lago. Número 468/2021. Fazer operação tapa-buracos na Rua 24, bairro Rosa Maria. Vereadora Simone Ribeiro, número 316/2021. Fazer faixa de pedestre elevada com as devidas sinalizações na Avenida Maestro João Luiz do Espírito Santo, próximo ao supermercado Zero Hora, bairro Formosinha. Número 317/2021. Fazer vacinação prioritária da Covid-19 nos servidores que trabalham na limpeza urbana e nos caminhoneiros residentes no município de Formosa. Número 318/2021. Fazer lixeiras em toda a extensão dos canteiros da Avenida 2, bairro Formosinha. Vereador Valdson José, número 1219/2021. Fazer trocar caixa d'água de Distrito Bezerra. Número 1220/2021. Fazer trocar lâmpada queimadas na quadra 57, Rua Maria Carlos Guimarães, bairro Jardim, Califórnia. número 1221/2021. Realizar serviço de limpeza em toda a extensão da Avenida Circular, bairro Primavera. Vereador Hélio de Iraci chegou. Número 615/2021. Fazer operação tapa-buracos na Rua do Abreu, bairro Abreu. Número 616/2021. Fazer operação tapa-buracos na Rua Eduardo Gomes, bairro Abreu. Número 617/2021. Fazer limpeza da Praça da Bíblia.
Senhor presidente, vereador Mundim.
Senhor presidente, queria fazer só uma correção na indicação 168/2021, vereador Mundim e vereador Joel Estrovão, Rua 1 é Rua I, em vez de Rua 1 é Rua I, Parque da Colina.
Peço ao primeiro secretário que faça a devida correção.
Vereadores, Mundim. Vereadores, Mundim e Joelson Trovão. Número 168/2021. Fazer pavimentação asfáltica na rua aí, bairro Parque da Colina.
Isso.
Ok, desde já, obrigado.
Peço que também as indicações ao Poder Executivo do nosso município. Peço ao primeiro secretário que dê continuidade à pauta.
Requerimento. Vereador João Batista. Requerimento número 14/2021. Requer ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, através do senhor Breno José Prado de Miranda, secretário municipal de saúde, as seguintes informações sobre a composição do quadro de saúde deste município, havendo transparência das seguintes especialidades: neuropediatria, terapia ocupacional, psicologia clínica, fonoaudiologia e fisioterapia, bem como ciência quanto à localidade em que esses profissionais estão lotados.
Peço que encaminhe o requerimento do nobre vereador à secretaria responsável. Em continuidade, peço o vereador Hélio de Iraci que dê continuidade à pauta.
Moções. Vereadora Kátia Rodrigues. Moção de congratulação número 9/2021. A ser encaminhada à segunda sargento Miriam Mendes de Miranda em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense no Corpo de Bombeiros de Formosa, Goiás. Moção de congratulação número 10/2021 a ser encaminhada à terceiro sargento Juliana Domingues de Magalhães em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense no Corpo de Bombeiros de Formosa, Goiás. Moção de congratulação número 11/2021, a ser encaminhada a cabo Daiane Viana Kugler, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense no Corpo de Bombeiros de Formosa, Goiás. Moção de congratulação número 12/2021, a ser encaminhada a cabo Leonilda Paz da Costa, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense no Corpo de Bombeiros de Formosa, Goiás.
Moções em discussão, como todas são da vereadora Kátia, pode fazer a discussão em conjunto mesmo. Vereadora Kátia, uma palavra.
Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os nobres vereadores. Estamos aqui numa sessão ordinária, extraordinária, pelo fato de ser online, né, a primeira sessão online. Quero parabenizar a todos os colegas vereadores que se empenharam em fazer parte dessa sessão ordinária de hoje. Todos nós estamos aí nesse momento de aprendizado, de adaptação. Quero cumprimentar toda a audiência que está nos assistindo através das redes sociais e dizer que iniciamos o mês de março e é sabido por todos que é comemorado o mês da mulher, né? E nós pensando em como fazer, né, as homenagens devidas e merecidas para homenagear a todas as mulheres, não só as vereadoras que fazem parte desse parlamento, a quem eu, nesta manhã, quero cumprimentar e parabenizar. Vereadora Fernanda Lima, vereadora Roberta Brito, vereadora Simone Ribeiro, pelo desempenho, pela atuação na gestão deste mandato que nos foi outorgado. Cumprimentando primeiro aí as vereadoras, representantes das mulheres aqui nesse parlamento. Cumprimento todas as mulheres desse município e pensei em homenagear essas guerreiras valentes, né, do Corpo de Bombeiros de Formosa. Mulheres que estão ganhando aí seu espaço, conquistando seu espaço numa categoria predominantemente masculina. Eu sei que todo empenho, todo esforço, toda honradez elas têm dedicado aí às atividades frente ao Corpo de Bombeiros da nossa cidade, com reconhecido trabalho aqui na sociedade, tanto nos acidentes na rodovia, salvamentos de bebês engasgados. São muitas as ações que empoderam e que honram essas valentes aí do Corpo de Bombeiro, a quem eu cumprimento e tenho a maior alegria e prazer em oferecer essas quatro moções a essas quatro valentes aí à frente dos trabalhos do Corpo de Bombeiro da nossa cidade. As justificativas, não sei se é o presidente, o primeiro secretário, se eu posso fazer a leitura das justificativas, as quatro justificativas.
Ok, vereadora, sem nenhum problema. A palavra está com a vereadora.
A primeira moção, a segunda sargento Miriam Mendes de Miranda, ingressou no quadro de bombeiros, praças do Corpo de Bombeiros Militar em 4 de fevereiro de 2000 e é uma pioneira da primeira turma feminina do Corpo de Bombeiros de Goiás. Graduada em Direito e História, iniciou sua carreira militar no 1º Batalhão Militar em Goiânia. Depois de 4 anos, foi transferida para o Comando de Atividades Técnicas, CAT, no ano de 2008. A convite do então comandante de Formosa, Tenente Antônio Carlos Moura, veio transferida a bem do serviço. Atualmente, trabalha na sala do Corpo de Bombeiros na Prefeitura, na seção de vistoria e análise de projetos, onde realiza atendimentos com maestria e prontidão. A segunda moção, a terceira sargento, Juliana Domingues de Magalhães, nascida em Goiânia, é casada, mãe de 2 filhas e formada em letras e pedagogia, pós-graduada em docência do ensino superior, ingressou no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás em 9 de agosto de 2010, onde está até hoje nos prestigiando com sua destacada atuação. Atualmente é terceiro sargento da corporação, especialista em resgate, especialista em busca e resgate em estrutura colapsadas e especialista em inspeção em edificação e área de risco. Serve na CIBM Formosa, Corpo de Bombeiro Formosa, desde 2010. Já atuou em várias frentes de serviços e em diversas ocorrências, com prontidão e habilidade. Uma das ocorrências marcantes foi o auxílio primoroso em uma parturiente em que o bebê nasceu com a bolsa íntegra. Quero aí parabenizar também Em seguida, a cabo Daiane Viana, que serve a corporação há 8 anos e 11 meses. Realizou sua formação em 2012 na cidade de Luziana. Logo após, foi designada a servir na cidade de Posse, onde atuou por quase 2 anos. Atualmente serve em Formosa, está aqui há 7 anos e 11 meses, prestando serviço operacional à Sociedade Formosa, realizando atendimentos com agilidade, proficiência e primazia nas áreas de resgate e atendimento pré-hospitalar, salvamento terrestre, aquático e de altura, combate a incêndio urbano e florestal. Possui graduação em enfermagem e pós-graduação em urgência e emergência. No Corpo de Bombeiro Militar de Goiás, é especializado em resgate pré-hospitalar, condução e operação de viaturas. Carrega elogios, atuando com expertise como discente em palestras para a comunidade e atualizações profissionais no âmbito da instituição. Como destaque, ao longo de sua carreira militar, estão ocorrências valorosas e destacadas, como salvamento de afogamentos na Lagoa Feia, engasgamento de crianças e recém-nascido, e inúmeros atendimentos meritórios às vítimas de acidentes automobilísticos, com vítimas presas em ferragens, especial aqui na BR-020. E por último, e não menos importante, a cabo Cleonilda Paz de Costa. Cabo Paz é formosense, nascida em 26 de janeiro, graduada em licenciatura plena em letras, português e inglês, e pós-graduada em gestão e orientação educacional. Presta serviço para a Corporação Bombeiro Militar de Goiás desde 2012. Especialista em resgate terrestre, é efetiva no serviço operacional do Corpo de Bombeiros de Formosa, atuante em inúmeras ocorrências, cada uma com sua particularidade e importância, que proporcionam experiências e aprendizados constantes em sua brilhante carreira na corporação, onde é reconhecida pelo espírito de vontade de sempre servir e salvar com habilidade, perícia e destreza, vidas alheias e riquezas salvas. Então está aí a justificativa das minhas moções, companheiros. Nesse mês, que é um mês tão importante, gostaria de ter aí o reconhecimento de todos os colegas deste parlamento, as nossas guerreiras aí do Corpo de Bombeiro, a quem eu tenho imensa honra e alegria em congratular nessa sessão ordinária. Obrigada, presidente. Obrigada, primeiro secretário.
Com a palavra, a vereadora Roberta Brito.
Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, acho que não está saindo.
Quem
está saindo?
Saiu.
Senhor presidente.
Vereadora.
Fernanda Lima, eu acho que primeiro é a.
Delegada Fernanda? Ah, tá. Ah, tá, é que eu tenho a ordem aqui, não tem problema não.
Ela
tem problema.
Se escreveu primeiro.
Ah, não, beleza. É porque me passaram seu nome primeiro. É, então, Fernanda, delegada Fernanda, com a palavra. Com a palavra, vereadora, delegada Fernanda.
Bom dia, estão me ouvindo?
Sim.
Sim? Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, mesa diretora. Obrigada, vereadora Roberta Brito, pela conceder a palavra. Primeiro, eu preciso parabenizar a vereadora doutora Kátia pelas moções de congratulação às mulheres da Companhia Independente Bombeiro Militar de Formosa. Eu tive o cuidado de trazer e ratificar essas informações que foram lidas pela vereadora na justificativa dessa moção tão importante a ser prestada, né, a ser homenageada, para homenagear essas bombeiras aqui da nossa cidade. E apenas dizendo ao público quem são elas e por que elas são merecedoras dessas homenagens. A Sargento Miriam, ela é bombeira da primeira turma de mulheres a ingressar na corporação. Com mais de 21 anos de serviço, há muitos anos ela tem se dedicado à segurança contra incêndio aqui na nossa cidade. Pelas mãos da Sargento Miriam, passam muitos dos processos de regularização de empresas de Formosa, certificando os estabelecimentos que respeitam a legislação estadual de segurança contra incêndio e pânico, tão importante para resguardar quem frequenta e quem trabalha nos empreendimentos aqui da nossa cidade. A Sargento Juliana, que ingressou em 2010 na corporação, além de muito querida e bastante versátil em sua atuação, foi uma das precursoras do programa Bombeiro Mirim aqui em Formosa. Ela atua em diversas áreas da unidade e tem uma inserção social de relevância no nosso município. As cabos Kogler e Paz, formadas em Lusiânia, desde sempre serviram ao serviço operacional da Companhia Bombeiro Militar de Formosa. As duas contam com quase 9 anos de excelentes serviços prestados e inúmeras vidas salvas. Eu sou muito grata pela ajuda e o apoio de todas elas nas ações que eu chefiei na época da Delegacia da Mulher e em toda a disponibilidade que elas apresentam à sociedade. Minha admiração pela carreira e pelo histórico da historiadora Sargento Miriam, pela obra, pelo empenho e pela desenvoltura e ações da Cabo Paz, inclusive dignos de reconhecimento com a medalha de mérito profissional de sua corporação, pela obra, empenho e pela família da Sargento Juliana, peço inclusive que leve meu abraço ao Coronel Edir, seu pai, e também pelo esforço, principalmente acadêmico, da Cabo Kogler, que se desdobra, inclusive, em milhares de quilômetros, pelo aperfeiçoamento intelectual. Senhoras, a nossa sociedade é muito feliz em contar com bombeiras do seu nível. Obrigada, vereadores. Obrigada, vereadora Kátia, por nos oportunizar conceder essa moção mais que merecida a todas elas.
Obrigado, vereadora. Agora está certa aqui a sequência. A próxima, a vereadora Alberta Brito.
Senhor presidente, novos vereadores, quero aqui parabenizar a minha amiga Kátia pela moção. Parabéns, Kátia. Quero estender também os parabéns aí a você como mulher, mãe, guerreira aí, a Simone também, a Fernanda, pelo nosso mês, né? 8 de março, ou mês de março, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas as mulheres da Câmara, a todas as servidoras, por esse mês. Eu sempre falo que nós mulheres não queremos flores, nós queremos nossos direitos respeitados e garantidos. Quero aqui parabenizar a Sargento Juliana, irmã de uma das minhas melhores amigas, da Débora Domingues. Juliana, a qual eu tive a grande satisfação de dar o título de cidadã formosense para ela. Tenho aí relação estreita com a família dela, parabéns, mais do que merecida. A Daiane também, a Conkley, é uma colega de profissão, enfermeira também. Vai estar usando voos mais altos, está aí fazendo o seu curso de medicina, sempre procurando aprimorar, parabéns, Conkley. E também quero aqui dar um parabéns especial à Cleo, a Cleone Paz. Eu a chamo de Cleo, pela intimidade que tenho com ela. Tive a oportunidade de trabalhar com a Cleo no SAMU. Em 2008, ela era tarde do SAMU e eu era socorrista. Tive a oportunidade de trabalhar com ela, grande pessoa, de extrema capacidade. Formosa só teve a ganhar quando ela entrou com a corporação de bombeiros. Fiquei muito feliz com o crescimento profissional da Cleo. Parabéns, Cleo, mais do que merecida. E da Sargenta Miriam também. Parabéns, Kátia, mais uma vez, por estar homenageando nossas mulheres aí que trabalham. É um serviço silencioso. E a gente só vê realmente quando precisa dos serviços deles, delas. Então, parabéns mais uma vez. Por essa importância de termos mulheres no parlamento, mulheres homenageando mulheres, mulheres dando destaque ao serviço de mulheres na nossa sociedade. Parabéns mais uma vez. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Hélio de Iraci.
Bom dia a todos os pares. Bom dia a todos os nossos ouvintes, todos os nossos acompanhantes. Há tempo de cumprimentar a vereadora Kátia Rodrigues por esta brilhante moção que faz nesse dia de hoje. Muito feliz está hoje, com certeza, a vereadora Kátia Rodrigues. Motivos tem de sobra. Iniciando-se esse mês de março, as comemorações do Dia da Mulher, não poderíamos deixar de parabenizar essas guerreiras do Corpo de Bombeiro, co-irmã daquilo que eu também vivi em minha vida, como militar da Polícia Militar do Distrito Federal. Então, digo a todos vocês que tem um irmão também, que muito nos orgulha por fazer parte dessa corporação, corporação de excelência, corporação que lida no dia a dia com todas as adversidades que um ser humano pode ter nas suas demandas profissionais. Tem um irmão que faz parte dessa corporação no Distrito Federal, a quem eu mando para ele também um bom dia, ao meu irmão Iraci Antônio da Silva Filho, e todos os dias, quando nós iremos fazer relatos dos dias vividos, ele passa para mim as dificuldades que tem para exercer essa atividade. Portanto, sei das dificuldades de vocês, porque vivo de perto isso aí, vivi de perto essas suas atividades. Portanto, está de parabéns à vereadora Kátia Rodrigues por esta moção, que muito eleva o brilho dessas profissionais em suas carreiras. Parabéns, Kátia, parabéns a todas as homenageadas. Bom dia.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Cie Sacolão.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos os amigos aí da bancada. Quero aqui também expor a minha alegria da vereadora Kátia ter escolhido essas guerreiras que sempre está aí de linha de frente, enfrentando essas dificuldades que no trabalho delas, que elas, dia a dia elas ocorrem. A segunda sargento Miriam Mendes Miranda, a terceira sargenta Juliana Domingues de Magalhães, a cabo Daiane Viana Kogli, a cabo Cleonilda Paz da Costa. Lógico que no mês de março, estamos aí já aproximando o Dia das Mulheres, foi mais do que merecido a essa moção, a essas guerreiras. E parabéns, Kátia, pela sua escolha. Nós te desse para escolher a todas as mulheres que estão aí na linha do trabalho, que eu tenho certeza que tem mulheres que às vezes fazem um serviço melhor que certos homens. Parabéns, Kátia, parabéns a todas as mulheres.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Índio.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, né, que estão aqui nessa sessão virtual. Eu também quero parabenizar a vereadora Kátia por essa moção de congratulação, né, a essas nobres mulheres, né, que prestam um papel realmente de relevância em nossa sociedade, né, as pudéssemos dar sempre moção a todas as mulheres, né, da segurança pública, né, da saúde, magistrados, né, queiram ou não, graças ao nosso bom Deus, que tudo é permitido por Deus, mas nós tivemos aí, temos vários cargos de excelência ocupados por mulheres, né? Então esse mês, né, de março, nada mais justo, né, o dia que foi escolhido para parabenizar todas as mulheres, mas temos aí várias outras mães de família, né, mães solteiras, né, então realmente nós precisamos parabenizar todos. E aqui, em nome da vereadora Kátia, cumprimentar também e parabenizar as mulheres que nós temos no nosso parlamento, né, a vereadora Roberta Brito, a vereadora Fernanda, a vereadora Simone, e em nome de todas vocês do parlamento, cumprimentamos e parabenizamos a todas as mulheres que realmente fazem parte da política, que tomam para si essa responsabilidade de tentar melhorar a vida de todos, né? A segunda sargento Miriam Mendes de Miranda, a terceira sargento Juliana Domingues de Magalhães, a cabo Daiane Viana Kogler e a cabo Leonida Paz da Costa. Quero cumprimentá-las e parabenizá-las mais uma vez. Eu busquei algo aqui para poder até enfatizar mais a minha fala, presidente, nobres colegas. Qual é a função de um bombeiro? Né? Embora as pessoas sempre relacionem bombeiros somente ao combate de incêndios, mas eles também são responsáveis por prevenir situações de risco, por agir quando casos emergenciais ocorrem, né? Eles passam, né, por um intenso treinamento para atuar em ocorrência tanto como incêndios, mas também desabamentos, afogamentos, explosões, acidentes e demais eventos em que a vida humana, a natureza e o patrimônio estejam em perigo. Entre suas funções está a fiscalização prévia de ambientes abertos ou fechados, com o objetivo de eliminar ameaças, atender ocorrências emergenciais, como acidentes de trânsito, afogamentos, deslizamentos de terra, grandes enchentes, capotamento de veículos com vítimas presas em ferragens, entre outros. Ele também pode realizar cursos e campanhas educativas de primeiros socorros e de segurança no trabalho. Então, estamos vendo, vereadores, que realmente a função em si do bombeiro, ele é muito nobre, né? Realmente a responsabilidade deles e delas em ajudar a população é muito grande. Então, desde já, eu parabenizo mais uma vez, vereadora Kátia, tá, por essas moções e parabenizar todas as mulheres pelo dia das mulheres nesse mês de março. Obrigado, senhor presidente.
A palavra, o vereador Clésio.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas vereadores. Eu não poderia deixar de falar a respeito do bombeiro, né? O bombeiro é uma instituição muito querida. Precisamos do bombeiro nas horas mais difíceis. Parabéns à vereadora Kátia. Parabéns mesmo, Kátia, por lembrar desses profissionais. Quero parabenizar aqui a segunda sargento Miriam, a terceira sargento Juliana, a cabo Daiane e a cabo Clemilda. Em especial, eu parabenizo a Juliana. Eu conheci a Juliana, tinha 9 anos de idade. O pai dela chegou aqui, segundo sargento, e hoje é tenente-coronel da Polícia Militar. Então, quando chegou aqui, ela é criança. Então, conheço a Juliana há muito tempo. Então, em nome da Juliana, quero parabenizar todos os bombeiros, não só de Formosa, mas todo o Brasil, que prestam um excelente serviço. Parabéns mesmo, viu, Kátia? Um abraço.
Vereadora Simone Ribeiro.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, mesa. Bom dia, nobres vereadores. Também quero aqui, nesse início do mês de março, dizer da satisfação de poder compor historicamente esse quadro de vereadoras, né, na Câmara. E parabenizar a vereadora Kátia. De fato, foi uma moção escolhida assim, com muito carinho. As sargentos Emília, Juliana, né, a Ju, as cabos Daiane e Clemilda merecem essa moção. E para corroborar com tudo isso, eu quero dizer que nós mulheres, muitas das nossas conquistas, né, elas são frutos de muita luta, de muito trabalho, de muitos sacrifícios. Imagine o ofício de uma mulher no corpo de bombeiro, né? Então, parabéns a todas, parabéns à vereadora Kátia, muita gratidão aí pelo momento de fala, bom dia a todos.
A palavra, vereador Schneider.
Bom dia, nobres colegas. Bom dia, presidente. Bom dia a todas as mulheres do nosso parlamento. Quero parabenizar a nossa amiga Kátia. Kátia, parabéns mais uma vez. Foi muito assertivo isso aí, essa moção para essas guerreiras, para essas combatentes. É, tenho enorme admiração pela sua pessoa, Kátia. Conheço um pouco da sua história, da sua luta. Parabéns mesmo. Quero parabenizar essas guerreiras, a todas essas Marias Quitérias de Jesus, né? Maria Quitéria de Jesus foi a primeira praça que lutou para a manutenção da independência do Brasil. Após isso, as mulheres foram inseridas oficialmente na Segunda Guerra Mundial dentro do âmbito militar, né, no Exército Brasileiro. É, hoje nós vemos um avanço muito grande das mulheres dentro das corporações militares. Hoje o Exército Brasileiro, em parceria aí com o governo federal, levam atletas olímpicos, né? Temos vários atletas do judô aí, Rafaela Silva é militar, a Alexia Castilho é militar, e vão estar nos representando aí nessa próxima Olimpíada. É muito importante essas mulheres, essas guerreiras estarem inseridas, né? Vocês militares, parabéns, vocês largam os seus lares, os seus filhos, né? O aconchego do lar de vocês, para defender e salvar as nossas vidas. Então, mais uma vez, parabenizo a Kátia, todas as mulheres da nossa Câmara Municipal, todas as mulheres inseridas no contexto militar e todas as mulheres de nossa cidade e de nosso Brasil. Todas vocês, guerreiras, parabéns.
É, com a palavra o vereador Hermes Costa. Hermes. Hermes Costa está...
Agora foi. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas, vereadores e vereadoras. Primeiramente, agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez. Eu quero parabenizar a vereadora Kátia por essa moção, a todas essas guerreiras do Corpo de Bombeiros, que compõem o Corpo de Bombeiros, né, na nossa cidade. É mais do que merecido nesse dia de hoje. Parabéns, Kátia. Fez uma excelente escolha nesse dia de hoje, né? Quero também parabenizar a todas as mulheres da nossa cidade, da nossa Câmara do município, a todas as parlamentares, a Simone, a delegada Fernanda, a Roberta Brito. Todos vocês merecem esse nosso aplauso no dia de hoje. E também fazer menção aqui, senhor presidente, da minha mãe, que é esse mês de março também, é o mês que nós comemoramos o Dia das Mulheres, né? O mês das mulheres, no dia 8 agora. E em nome da minha mãe, eu quero parabenizar todas as mulheres do nosso município e também do nosso Brasil. Parabéns mais uma vez, Kátia, vereadora Kátia. E parabéns a todas essas guerreiras do Corpo de Bombeiros que hoje faz essa homenagem. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Valdisson. Vereador Valdisson.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia. Oi, bom dia. Me escutando? Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres vereadores. Quero, nessa manhã, parabenizar a vereadora Kátia pela sensibilidade na moção. É preciso valorizar mais e mais o que as mulheres têm feito nesse país. É preciso ter um esforço. Eu falo até um esforço global para que nós possamos envolver os homens, os meninos, na remoção dessas barreiras sociais e culturais que impedem que as mulheres de atingir seu potencial e também ajudar homens e mulheres a modelarem uma nova sociedade. Então, parabenizar você, Kátia, por por essa escolha, e que não seja só o mês de março, o mês das mulheres, é o dia 8 de março, o dia internacional das mulheres, mas que todos os dias nós possamos valorizar a mulher como profissional, a mulher mãe, a mulher em todas as esferas do cotidiano. A Sargento Miriam, a Sargento Juliana, a Cabo Daiane, a Cabo Cleonildo, que é uma amiga de longa data, e no nome delas, no nome dessas mulheres aqui do nosso parlamento, a vereadora Roberta, a vereadora Simone, a vereadora Fernanda Lima, a vereadora Kátia Rodrigues, homenagear, né, todas as mulheres do nosso município, todas as mulheres do nosso Brasil. E para a instituição tão estimada, que é o Bombeiro Militar do Estado de Goiás, como diz o próprio hino, né? Missão dupla, o dever nos aponta. Vida alheia, riquezas salvar. Como diz o nobre vereador Hélio Geraci chegou, nós sabemos muito bem como é isso, que nós temos bombeiro em casa, né, vereador Hélio? Então, parabéns, muito obrigado, que nós possamos fazer mesmo políticas que tragam empoderamento para as mulheres do nosso município. Muito obrigado, presidente, muito obrigado a todos.
Vereador, eu também quero parabenizar aí todas as mulheres. Hoje, especial, parabenizar a Kátia por ter lembrado desse órgão fantástico que é o Corpo de Bombeiros, onde eu sou suspeito, né, já fui salvo umas duas vezes por esse povo, e nesse meio tinha mulher. São realmente... É uma obra divina, realmente, o trabalho que esse pessoal faz aí em salvamento das pessoas. E aqui a nossa Câmara, ela tem uma representatividade interessante. Nós temos aqui a Roberta representando a saúde, né? Onde eu quero cumprimentar as mulheres da saúde, as médicas, as enfermeiras, assim por diante. A Fernanda representando a polícia civil, né? Militar e assim por diante. Quero parabenizar essas mulheres aí guerreiras também. A Kátia representando as advogadas, né, Kátia? Aqui do nosso município, profissão importantíssima. A Simone, as psicólogas, aonde eu tenho uma filha também que está quase se formando, viu, Simone? Quero parabenizar aí. E assim, eu quero parabenizar a minha esposa, representando as professoras também do município. Eu dou um grande abraço, mas dou um grande abraço para ela nesse momento, está lá trabalhando, né? Em nome da primeira-dama, eu quero cumprimentar todas as mulheres do nosso município de Formosa, certo? Parabéns, Kátia, parabéns a essas guerreiras aqui que foram homenageadas, já foram citados os nomes aí, é muito interessante, pessoas importantes para o nosso município, temos que fazer isso cada vez mais. Parabéns, Deus abençoe todas as mulheres aí do nosso Brasil. Peço ao primeiro secretário que dê continuidade à pauta. Quero só antes do primeiro secretário dar continuidade, ter que colocar em votação as moções. É um negócio que eu acho que tem que ser tirado até do regimento, né, vereadores, que eu acho que não tem nem necessidade, mas como é regimental, vamos fazer aí a votação, então, das moções para as nossas guerreiras. Peço ao primeiro secretário que colha os votos dos nossos nobres.
Passando, então, agora, a colhida dos votos, como vota o vereador Mundim?
Justificando meu voto, nobres colegas vereadores e vereadoras, parabenizar a vereadora Kátia por essas quatro moções no dia de hoje e também, da mesma forma, parabenizando todas as homenageadas no dia de hoje. Bom, meu voto é sim.
Fazendo aqui uma correção aqui com relação à minha leitura e agradecendo o vereador Mundim por ter nos orientar do aqui como que nós deveríamos conduzir o trabalho, esses votos colhidos serão para as quatro moções. Obrigado aí, vereador, por ter nos orientado aí na condução dos trabalhos. Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador João Batista?
Aproveitando para justificar meu voto também, parabenizar. Estão me escutando? Parabenizar as quatro bombeiros militares. Em especial, parabenizar os 21 anos da presença feminina no Corpo de Bombeiros, comemorado agora em fevereiro. E, em especial, parabenizar a minha amiga, minha colega, minha antiga colega de trabalho, a Cléo Paes, com quem eu tive o privilégio de trabalhar no SAMU, e dizer a ela que eu me orgulho, fico muito feliz em vê-la crescer ali dentro da corporação. O meu voto é sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Vereador Con. Conde Paiva, abre o microfone, eu acho, não?
Aí está falando? O vereador convoca sim. Chegou aí?
Como vota?
O vereador
como
convoca
vota
sim.
O vereador subtenente. Ok, positivo, vereador. Como vota o vereador sim. Subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Voto sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Parabenizar a vereadora Kátia e todas as homenageadas. Meu voto é sim.
O voto do vereador Marquinhos não saiu, Marquinhos, por favor.
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Meu voto é sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Trovão, seu microfone deve estar desligado. Seu microfone está desligado, Trovão.
A gente vai dar continuidade e a gente volta lá no Trovão por último. Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Waldson José?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Encaminhando meu voto. Está me ouvindo?
Sim.
Encaminhando meu voto. Quero parabenizar a sargenta Miriam
a terceira sargenta Juliana Domingos, o cabo Daiane Viana e a cabo Fernilda. E parabenizar também a colega, a vereadora Cátia, pela excelente moção. Meu voto é sim.
Como vota Ciedo Sacolão?
Meu voto é sim.
Como vota Felipe Vilarins?
Cadê Felipe? Felipe Vilarins, deu algum problema aí?
Fala que é para ele e para Joel que pode mandar o voto pelo chat.
Vereador, o Hélio Diraci chegou, também vota sim.
Moções aprovadas por unanimidade, lembrando que o Trovão e o Vilarinho, a gente confirma o voto deles em seguida. Kátia Rodrigues, depois você encaminha aí os certificados às pessoas homenageadas, né? Já que infelizmente não podemos...
Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de pedir aos colegas vereadores que não conseguiram sinalizar o voto por áudio, que manifestem-se pelo chat, por escrito. Aí, só para a gente finalizar aqui a ata da votação, e quero dizer que os certificados estão prontos, senhor presidente. Estão todos aqui, já comigo, e encaminharei ao comando dos bombeiros militares aqui da cidade, para que eles realizem em função aí do momento pandêmico que nós estamos passando, para que não haja aglomeração, farei isso de forma individual com cada homenageada de hoje.
Obrigado, vereadora. Então, os vereadores se manifestam.
Tá me escutando agora, né? Dá licença, parte.
Isso.
Eu voto assim, com certeza, viu, Cátia? Parabéns aí pela bela atitude, tá bom?
Obrigado, vereador. Falta Trovão, mas Trovão tá faltando só abrir o microfone, não é isso? Pronto, agora fechou, foi tudo. Vamos dar continuidade, então, né?
Valeu, igual,
Então, peço o primeiro secretário que dê continuidade à pauta, à ordem do dia.
Cartão de ordem aí, senhor presidente.
Vereador Mundim.
É sobre o projeto de lei ordinária 12/2021. De autoria do vereador Luciano Martins, que o parecer foi pela inconstitucionalidade e pelo equívoco da primeira secretaria, o Diogo pediu para transmitir, para poder, Vossa Excelência, tirar aí da pauta o projeto 12/2021, de autoria do vereador Luciano Martins.
Peço, então, primeiro secretário, que peça para retirar, então, o projeto 12/2021, de autoria do vereador Luciano. Por favor. Pode continuar a pauta, senhor.
Ordem do dia. Projetos em primeira fase de discussão e votação. Matérias de poder legislativo. Projetos de lei ordinária. Pareceres das comissões. Vereador Luciano Martins, projeto de lei ordinária número 11/2021, institui o Dia Municipal de Combate ao Feminicídio no município de Formosa e dá outras providências. Vereadora Simone Ribeiro, projeto de lei ordinária número 5/2021, institui a campanha Janeiro Branco no município de Formosa.
Projeto 11/21, vereador Luciano, em discussão. E em seguida a gente faz a votação em bloco. Cada um tiver algum comentário, faça, em seguida a gente faz a votação em bloco. Ok, vereadores?
Bom. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos assiste, meu bom dia. É um projeto importante, esse projeto, né, sabemos o que vem acontecendo no nosso município, né, a violência contra a mulher, e a gente teve o cuidado de apresentar esse projeto. E nessa primeira fase, pedi os nobres colegas votar favorável esse projeto, que é muito importante aqui para o nosso município. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão, projeto 5/21. Vereador Simone.
Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente.
Vereador Mundim.
Lembrando, senhor presidente, que a discussão desse projeto é pela inconstitucionalidade ou não do projeto, para não alongar no debate, que não é nem emenda e nem o mérito do projeto. Então, só para esclarecer o novo colega vereador e vereadora, que a discussão é sobre o parecer a ser aprovado ou não, pela inconstitucionalidade ou não. Tá bom? Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Peço ao primeiro secretário que colha os votos em bloco dos dois projetos. Primeira fase.
Pela ordem, senhor presidente. Apenas para esclarecer aqui, elucidar a votação, aos colegas, nós vamos votar agora, em primeira e segunda fase, os dois projetos em bloco, só em primeira fase?
Só em primeira fase.
Os dois projetos.
Isso, em primeira fase, a votação dos dois projetos, tá certo? E assim por diante, amanhã a gente vota a segunda.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Voto sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim, nos dois projetos.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador João Batista?
Só me tira uma dúvida, primeiro secretário. Não teriam que ter sido lidos os pareceres referente aos projetos antes da votação?
Os dois foram anexados.
Ah, ok. Então, voto sim nos dois.
Na CPM, ok?
Ok.
Como vota subtenente Clésio?
Voto sim nos dois projetos.
Como voto, vereador Hermes Costa?
Voto sim nos dois projetos.
Como voto, o vereador Conde Paiva?
Era.
Como vota o vereador Conde Paz?
Vereador Con.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim. Os dois projetos.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim nos dois projetos.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Voto sim para os dois projetos.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Valson José?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Meu voto é sim nos dois projetos.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
O vereador Hélio de Iraci chegou, também vota sim. Vamos tomar a acolhida do voto do vereador Con. Como vota o vereador Conde Paiva?
O trem aqui é... Conde Paiva. Eu coloquei para falar aqui.
O Conde Paiva está com problema, ele saiu, vamos ver se... Então tá, projetos aprovados na primeira fase... Não é unanimidade, porque o Com apareceu, parece.
Presidente.
O Com apareceu, viu?
Presidente, o vereador Com, ele está aqui na Câmara. Se ele quiser vir aqui no gabinete, ele pode falar por aqui.
Tem que achar ele agora.
Pedir para a assessora ir até o gabinete dele. Só um minuto, por favor. Procura
aí. Vamos aguardar aí por alguns minutos para acolher o voto do vereador Com.
Presidente, eu vou disponibilizar meu computador para o vereador Com.
Ok.
Tá difícil, o vereador Com vota sim. Você?
Pode.
Quer falar? O vereador Com vota sim nos dois projetos. Aí?
Projetos aprovados, então, por unanimidade expressa.
começar a ter que ficar.
Na primeira fase. É o vereador Truvão, não sei se tem que pegar ou o secretário. Na...
Voltou
na outra. Senhores vereadores, antes do tema livre, eu queria informar a todos que, devido à discussão da última reunião que tivemos, comprometido, eu solicitei da Polícia Civil um esclarecimento a respeito do que foi citado pela vereadora delegada Fernanda. E aí eu citei que ia esclarecer esse fato, e a gente mandou um ofício para lá, e eles mandaram, então, o delegado responsável mandou, então, uma resposta para a Câmara, e eu queria que o vereador Hélio de Assis fizesse o ofício.
Vai dar. Pano para a manga agora. Resposta da Polícia Civil.
Gente, tem alguém com o microfone ligado aí.
Nossa, amigo Truvão.
Eu peço o vereador Hélio Giraci que leia. Eu preciso fazer essa leitura, porque, como prometi, a gente precisa esclarecer os fatos, e isso aconteceria com qualquer vereador aqui do nosso, da nossa Câmara.
Estado de Goiás. Secretaria de Segurança Pública. Polícia Civil. 11ª Delegacia Regional de Polícia de Formosa. Ofício número 09/2021. Formosa, Goiás, 12 de fevereiro de 2021. Da 11ª Delegacia Regional de Polícia de Formosa, Goiás. Doutor Janderson Bernardo da Silva. Para Acinemar Gonçalves Costa, Nema, presidente da Câmara Municipal de Formosa. Assunto: informa sobre posicionamento institucional. Ilustríssimo presidente, a par de respeitosamente cumprimentá-lo, informo a Vossa Senhoria que as declarações feitas pela vereadora delegada Fernanda Martins de Lima na sessão plenária do dia 5 de 2 de 2021 não representa a posição da Polícia Civil e, consequentemente, desta Delegacia Regional de Formosa, com sede em Formosa, atualmente sob minha coordenação. Desta forma, a Polícia Civil não se sentiu e não se sente ofendida ou ferida pela fala do parlamentar que mencionou uma gratificação instituída por lei, recebida pelos policiais, os quais fazem jus ao recebimento por trabalhar na RIDE, Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal em torno. Na certeza de termos prestado as informações solicitadas, renovamos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Janderson Bernardo da Silva, Delegado Regional de Polícia de Formosa.
Quero agradecer o delegado. Quero agradecer o Polícia Civil por ter nos dado a resposta e, como de praxe, essa fala agora é uma fala do presidente. Eu só quero que vocês, vereadores, nós, vereadores, entendemos que o presidente ele tem que tomar esse tipo de atitude, como disse no começo, independente de qual vereador que seja. A gente precisa estar esclarecendo os fatos para os nobres.
Presidente, eu queria só falar para o citado.
Vereadora, então, só dando continuidade, eu passo para o tema livre. Aí, a senhora está escrita.
Presidente, só a respeito dessa colocação, eu queria dizer que eu apoio a fala do meu delegado regional, por quem eu nutro um grande respeito e admiração. Só a título de informação, não se trata de gratificação, os policiais não recebem gratificação, se trata de uma indenização por localidade. E também para esclarecer mais uma vez, como eu disse para o senhor em ligação na sexta-feira, em momento algum eu falo em nome da Polícia Civil, até porque eu estou, tenho uma cadeia de comando, como toda instituição de segurança, eu falei em nome dos policiais. Só para esclarecer, muito obrigada pela palavra. E depois eu peço a inscrição para o tema livre também.
Nós já estamos no tema livre, delegado. Se você quiser dar continuidade.
Tudo bem, então, presidente. Obrigada. Bom dia, então, novamente a todos. Eu queria, nesse primeiro momento, agradecer ao delegado Humberto Teófilo, deputado estadual, pela designação de R$100 mil para a saúde da nossa cidade, para investimento em vacinas. Acredito que é de conhecimento de todos, foi divulgado no começo dessa semana. E a gente fica muito feliz por esse apoio, por esse momento que nós estamos vivendo, que é tão difícil e que tem necessitado, né, tem cobrado de nós atitudes tão, tão diferentes das demais, né? Como agora a gente está aqui numa sessão virtual, como disse a vereadora Kátia, nos ambientando ainda esse novo mundo, essas novas necessidades. Eu queria, presidente, nesse momento também, desse tema livre, expressar a minha preocupação com o caos da saúde pública aqui do nosso município que nós temos enfrentado e também com a falta de transparência e de diálogo com o que o prefeito municipal ele tem conduzido as suas ações. Nós temos algumas perguntas a serem feitas que ainda não estão muito bem esclarecidas. A primeira delas, quanto já foi investido no combate à Covid-19 desde o início da pandemia? Para onde foi esse dinheiro? Onde ele está sendo investido? Em que tipo de... O que está sendo comprado? Tipo de materiais e campanhas? Para onde está indo todo esse dinheiro que deve ser investido no combate à Covid? Qual é o plano de ação e enfrentamento à Covid-19? A gente está perto aí, há rumores de um possível fechamento do comércio, de lockdown, e isso nos causa muita preocupação, muita aflição. Vai haver algum tipo de ajuda financeira para esses atingidos com um possível lockdown? E aqui eu abro um parênteses para fazer coro à indicação do vereador Cie. O vereador Cie do Sacolão, ele fez uma indicação para que o prefeito crie um auxílio emergencial municipal a ser disponibilizado às famílias desempregadas ou beneficiárias de programas sociais. Nós precisamos disso. Amanhã nós faremos uma indicação também para que sejam isentados os impostos municipais para as pessoas atingidas, para os empreendedores atingidos pela Covid-19 aqui no nosso município, por essas ações mais drásticas, né, como esse possível lockdown, que a gente espera que seja repensado, revisto, e pelo menos dado mais informações para que, se for necessário, que ele seja feito, porém, ouvido a população, discutido com toda a sociedade, discutido com todos os vereadores, discutido com todos os especialistas, e aí quando eu digo especialistas, não são apenas na área da saúde, mas também na área da educação, da economia, da assistência social, para que a gente consiga aí ter realmente as melhores ações possíveis para não deixar o nosso povo desamparado. Obrigada, presidente.
Com a palavra o vereador João Batista.
Bom dia a todos, colegas. Eu queria aproveitar o momento, acho que é oportuno que está se homenageando as mulheres do nosso município, as mulheres, todas as mulheres, nesse momento representado pelas homenageadas, pela nossa vereadora Kátia. E parabenizar a minha querida completa mais uma vida, e uma mulher guerreira que é a grande responsável por estar aqui hoje, a pessoa que mais me assessora e me ajuda, hoje fazendo um trabalho silencioso. Parabenizar ela pelo auxílio, as mulheres que ela realiza através da rede social. É uma pessoa de garra, de fibra, com quem eu tenho orgulho de estar acompanhado e pretendo estar acompanhado até o último dia da minha vida. Queria aproveitar também a oportunidade para falar sobre a reunião do gabinete de crise ontem, como já falou a nossa colega delegada Fernanda. Seria interessante que, talvez, nas próximas oportunidades, pelo menos a Comissão de Saúde dessa casa fosse convocada a participar, toda ela, né? Representada aqui
em primeiro lugar, pela nossa presidente, a Roberta Brito, a vereadora Roberta Brito, pelo Felipe Lins e por mim. E gostaria que a oportunidade tivesse a oportunidade de se manifestar nessas discussões e pudesse colocar uma ideia um pouco diferente, talvez, do que seja as intenções da atual gestão para lidar com essa crise. Temos, sim, boas propostas, esperamos ter oportunidades de nos manifestar numa próxima oportunidade. Desde já, nos colocamos aqui como bancada da independência a favor da população e estamos com o nosso gabinete à disposição, ainda que momentaneamente de forma virtual, para ouvir e trazer a público os interesses da população a qual representamos. E é isso, e a população de Formosa precisa saber e nós estamos a favor dela e estamos à disposição para lutar por tudo aquilo que trouxerem para nós como demanda. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Marquinhos Goulart Araújo.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadoras, vereadores. Para mim é uma honra muito grande estar falando no plenário nessa sessão remota. Senhor presidente, nós gostaríamos de fazer um questionamento. Recebi agora há pouco a informação de que está suspensa a vacinação do Covid. E, assim, não tem uma nota oficial da Secretaria de Saúde informando por quê. Formosa já recebeu mais de 5 mil vacinas e a informação é que vacinou 2.800, 2.900. Nós não temos esse dado preciso. Então, eu gostaria que o secretário Breno comunicasse aí através de uma nota à Câmara Municipal informando quantidade de vacinados aí para a gente dar satisfação à população que nos cobra aí. Isso vem à tônica desde quando começou a vacinação e ninguém consegue a tempo e a hora essas informações. Se eu puder fazer esse contato aí, senhor presidente, a gente fica agradecido. Muito obrigado aí pelo espaço.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Índio de Assis.
Bom dia mais uma vez a todos os colegas, nobres vereadores, a toda a população que está nos assistindo. Senhor presidente, realmente nós estamos passando um momento ímpar, né? E todos estão falando hoje no momento da questão do decreto, da questão do lockdown. Mas eu não posso deixar passar despercebido, senhor presidente, o que se aconteceu na sessão plenária do mês de fevereiro. Senhor presidente, é inadmissível por parte de qualquer vereador ou vereadora atacar a qualquer parlamentar com tom intimidatório, com tom ameaçador a um vereador parlamentar. Isso poderia ter acontecido com qualquer um, aconteceu com o vereador Schneider. Não estou defendendo o vereador, estou defendendo os vereadores. Haja vista que uma vez foi citado o nome do vereador por completo, senhor presidente, colocando ele como inimigo da polícia, dos órgãos de segurança pública. Colocando ele como inimigo da polícia não pode se prosperar. Isso é feito com os bandidos que estão lá fora, com os bandidos que assim devem à justiça, e não aos parlamentares, que aqui sim se faz jus pelo voto, está aqui nesse momento, nessa Câmara Municipal. Isso sim é inadmissível. Todos aqui têm as suas condutas. Todos aqui têm as suas famílias. Todos aqui devemos sim satisfações. Mas todos aqui são vereadores. Independente de que profissão nós estejamos fora, hoje nós estamos vereadores, senhor presidente. Não, eu como vereador, eu não posso admitir de nenhum parlamentar, de nenhum vereador, a ofensas, a ataques, principalmente nas redes sociais também. Colocando os vereadores, ou em algumas vereadoras, como ato ilícito. Que só porque não estão na outra base, estão fazendo coisa errada. Isso não pode se aceitar, senhor presidente. Temos que ter respeito à nossa instituição, Câmara Municipal de Formosa. Aqui nós devemos, não só aos nossos eleitores, mas a todos os 120 ou mais de 120 mil eleitores. É muito fácil jogar para a plateia toda a responsabilidade. Ficar em cima no muro. Eu não poderia deixar isso despercebido, senhor presidente. Apesar do momento que nós estamos vivendo na saúde, por muito tempo foi se avisado. Entrando agora na outra fase da questão da saúde, há muito tempo foi se avisado que esse mês de março seria o pior mês que poderíamos estar passando com a pandemia. Eu também estava de acordo de ser contra o fechamento. Eu tenho minha posição. Eu não fico em cima do muro quando o rádio me pergunta se eu sou contra, a favor, e temos que analisar, não. Eu também era contra, eu defendo uma área que mais gera emprego na nossa cidade, que é a área da construção civil. Só que aqui nós temos as nossas responsabilidades como políticos, como agentes públicos. Não podemos jogar só na costa do prefeito, não. Tivemos todo um ano político, ano passado, tivemos. Todos participamos. Todos participamos de campanhas políticas. Todos abraçamos, todos demos as mãos e desafio qualquer um que não participou de um evento, de uma festa. Os comerciantes vão estar prejudicados? Vão estar, sim. Como toda a população. Mas desafio também aqueles que não participaram em suas chácaras, em suas fazendas, em sua casa, de churrasco, de aglomeração de pandemia. Desafio aquele que não fez isso. Às vezes o comerciante em si não teve. Algum outro pai está lá, o dono está lá na sua casa. Mas o filho dele estava lá participando, bebendo, aglomerando, fazendo arruaça. Temos que observar isso também, senhores. Isso é a população. Vocês também, nós todos temos culpa. Não vamos só colocar nas costas do prefeito, não. Só que ele tem que decidir pelos 120 mil habitantes que nós temos no município. Nós temos no máximo 30, 40 pessoas fiscalizando. Como é que se vai se fiscalizar a todo o município, a todos os distritos? E eu quero ver aquele que faz a sua própria denúncia. Que está lá bebendo, que está farreando, que está encavalgada. Ele mesmo se fazer a sua própria denúncia. Duvido esse. Então temos sim, temos nossas responsabilidades. Hoje eu estou a favor porque eu estou vendo o que está acontecendo. As pessoas da saúde nos passaram muito bem o que está acontecendo. O colapso que nós estamos tendo. Não só no país, e agora aqui trazendo para a nossa responsabilidade do município. A questão de UTIs. A questão das enfermarias. Eu recebi ligações de madrugada, pessoas precisando, sim, de ser transportadas, pessoas precisando de UTI. Precisamos sim de hospital. Nós não temos mais. Ah, beleza, o governador não fez, o prefeito não fez. Ok, não foram feitos. Foi desativado. O hospital de campanha foi desativado. Mas também temos que trazer a responsabilidade para si, senhor presidente e nobres colegas. Muitas das coisas se acontecem porque somos omissos. Não devemos aqui ficar em cima de muro, não.
Uma parte, vereador.
Sim, concede.
Vereador, o senhor estava presente ontem nessa reunião com o prefeito?
Sim, estava.
Se o senhor puder passar mais algumas informações, porque assim como eu, como a maioria da população, a gente não sabe muito bem o que foi trazido, os dados que o senhor está dizendo aí. Obrigada.
Tudo bem. O que foi se passado, nobre colega, já foi se passado em todas as mídias. Desde ontem, Rádio Terra 92, Lance FM. O rio que nós estamos falando aqui, pode ser que mude até a saída do decreto. Pode ser que o prefeito mude, altere alguma coisa, não sei. Nós estamos falando em conjecturas, coisas que foi se passado, que pode ser feito. Não é responsabilidade, questão de conscientizar, não há consciência mais. Nós estamos passando um ano com essa problemática, dessa doença. Um ano que nós estamos passando. Acabou a eleição, teve um problema da eleição, onde se trouxe, infelizmente, tinha estados que estavam pior, estados menor. Quando se trouxe para a campanha política, se igualitou todo mundo. E todos os estados ficaram igualitários na questão da pandemia. Tivemos festa de final de ano, tanto Natal quanto Réveillon. Janeiro parecia que a Bahia era um puxadinho de Formosa. Quantas pessoas e empresários! Eu fico indignado com isso, porque muitos que clamam hoje o não fechamento do comércio estavam nas praias. Estavam curtindo, fazendo farra. Estavam todos lá em janeiro. E muitos que vieram, que voltaram, trouxeram a doença sim. Temos que chamar a responsabilidade para isso. Teve o carnaval. As pessoas não interessou se teve ponto facultativo ou não. Todos fazendo sim, aglomerações, festa. Passando mais ainda, transmitindo o vírus. Hoje não são mais números, população formosense. Hoje nós só sabíamos, morreram tantos, foram contaminados tantos. Hoje nós temos todos os nomes deles, vizinhos, amigos, parentes. Me mostra uma outra solução. Então, nós temos que realmente fazer algo. Se a população não quer ouvir, tem que sim tomar uma medida mais enérgica. E muitos de nós só tomamos consciência e só aprendemos quando começa a doer no bolso. Vamos mutar, sim, mas vamos colocar realmente em prática isso. Mas não vamos ficar no meio do muro e jogar para a plateia.
Vereador, uma parte?
Sim, concedo,
vereador. Só para acrescentar, a pergunta da vereadora Fernanda, eu estive na reunião também, Fernanda, e antes, como era feito a decisão do lockdown? Era feito conforme as notificações, né, que a gente tem aí via ministério, a notificação geral. Tudo que é notificado nos municípios vai para um programa só do Ministério da Saúde. E aí delibera, ele tem todo esse acompanhamento dos estados e municípios. E aí, por determinação de alguns estudos, junto aí com o secretário de saúde, doutor Ismael Alexandrino, agora eles não estão entrando não só na questão da estimativa de quantos casos de contaminação pelo Covid, quantos suspeitos. Agora eles estão decidindo se entra na zona vermelha ou estado de calamidade, segundo as lotações dos serviços de saúde. Serviços de saúde, quando eu falo, são leitos de enfermarias e leitos de UTI Covid. Né? A gente na saúde, doutor João, deve saber, a gente chama de convidado. E hoje, aqui em Formosa, 100% dos leitos de UTI estão ocupados, 100% dos leitos de UTI estão ocupados, 100% das enfermarias estão ocupadas. Por isso que a gente entrou aí na zona vermelha. Ou se chegar um paciente precisando de UTI, com dificuldade respiratória, não tem vaga. Não tem vaga aqui. O Estado também, se eu não me engano, está com 97% de ocupação. Para você ter uma ideia, até semana passada, as notificações junto ao competente era aqui no município de Formosa, né, junto ao grupo epidemiológico, era em torno de 10 a 13 pacientes semana. Essa semana, semana passada para agora, aumentou em torno de 90 a 96 casos confirmados e casos sob suspeita. Como assim casos sob suspeita? Devido a essa pandemia, então tudo que é estado gripal entra-se no caso de notificação. Fique em stand-by, porque a gente tem que esperar um período para fazer aí o teste, para ver se confirma com o vídeo ou não, porque não adianta você falar hoje eu estou com uma febre, estou com sintomas que parecem ser Covid. Se você fizer o teste no primeiro dia dos sintomas, pode dar aí um falso negativo ou um falso positivo. Então, se espera um período para fazer o teste e notificar de fato se é Covid ou não. Então, todos esses casos, esses mais de 90 casos que estão sendo notificados, que aumentou-se de 10 a 13 semanal e agora aumentou-se para 90, todos esses casos entram nesse padrão, de padrão daí do estágio de gripal. Então, são casos confirmados Covid e são casos que estão aguardando aí. Então, por isso que Formosa entrou, até por determinação aí, em reuniões junto com o secretário estadual Ismael Alexandrino, eles não estão embasando mais hoje só na questão das notificações. Ah, o município aumentou a notificação de Covid. Não, hoje eles estão se embasando também e mais ainda na questão das ocupações dos leitos. Em Formosa hoje, infelizmente, está com 100% de leitos de enfermarias de Covid, do Covidário, e leitos de UTI ocupado. Antes, para vocês terem uma ideia, umas duas semanas atrás, como o hospital regional atende a demanda de todo o estado, há umas duas semanas atrás, os 10 leitos ocupados, 3 eram Formosa e 7 eram de fora. Hoje, temos 7 pacientes de Formosa na UTI e 3 são de fora. E desses 10 pacientes que estão na UTI, 9 estão entubados, ou seja, estão em estado muito graves. Então, por isso que entrou-se aí nessa linha vermelha. Como que vai ser o lockdown, de que forma que vai ser feita, a gente ontem tivemos uma reunião, estava presentes o CDL, alguns vereadores, o Paulinho representando o Fiscal de Obras e Postura, a Jaqueline da Vigilância Sanitária, que vem desempenhando um papel belíssimo no nosso município. Está também a Amanda, do Núcleo Epidemiológico do município, o Breno Miranda, nosso secretário de Saúde, e o representante da Rede GAR, o Arthur, e o representante também do CDL, que representa os lojistas. E a gente conversou, eles colocaram os seus anseios de fechar novamente, de fecha no abre, de que hora, quais segmentos. Então, eles colocaram a demanda deles para o prefeito, o CDL, junto com a Rede Garfo. Nós também, enquanto representantes da saúde, também muito preocupada, porque é complicado, a gente pensa no hospital, fecha no fecha, e a gente pensa de uma forma assim... Cara, e se meu pai precisar, como é que vai ser? Lá não tem mais leito, a gente vai ver agonizando até a morte, como está acontecendo em Manaus, como é que vai ser se precisar entrar aí no estágio de uma forma grave? Não vai conseguir esperar até surgir uma vaga no estado de Goiás, que não está tendo. Brasília até ontem está aí com 97 dos leitos ocupados de UTI. Então, assim, essa é a preocupação de nós, vereadores aqui dessa Casa de Leis, de nós, e aqui agora eu estou falando como enfermeira, como mãe, como filha, tenho dois pais idosos, e hoje, eu sendo enfermeira, meu esposo é médico, trabalho na Rede de Brasília, meus pais não têm plano de saúde, Hoje, se meu pai ou minha mãe pegar uma forma grave de Covid e precisarem ser entubados, infelizmente, eu corro o risco de ver eles morrerem agonizando.
Porque uma parte, vereadora.
Só eu terminar de concluir, eu te dou uma parte.
A palavra está então, com assim, índio.
Está com índio. Perdão.
Então, desculpa.
Assim, Formosa hoje não tem... Não tem, então essa é a nossa preocupação maior quando se fala de lockdown, porque quando a gente fala de lockdown, a gente pensa que as pessoas vão ficar reclusas em casa. Eu até questionei com o prefeito Gustavo Marques, e como é que vai acontecer, né, com as festas clandestinas, que a gente sabe que acontece, a gente vai precisar de um apoio maior da PM, da própria Polícia Civil. A senhora, enquanto à frente da DEAN, fez um belo trabalho aí, em combate aí nos comércios, na pandemia. Então, assim, essa é a preocupação maior. E se precisar de leito? Como a gente falou, como o prefeito Gustavo bem expôs, antes eram números, agora são pessoas, são postos, são vizinhos, são amigos, são familiares. Então, a gente vive nessa angústia aí de pensando, cara, eu tenho um familiar idoso. Se pegar uma forma grave do Covid, eu não vou conseguir. Então, será que eu vou ver meu familiar morrer agonizando? Então, essa é a preocupação. A gente sabe do anseio do comércio. A gente sabe como é difícil os comerciantes baixar a porta. E aí vai quebrar o comércio, o pessoal vai morrer de fome. A gente vai ver o pessoal agonizando, igual a gente viu em Manaus, precisando de um leito de UTI, precisando ser entubado, não tem mais vaga, precisando de oxigênio, precisando... Então, assim, essa é a nossa angústia, eu creio que não só a angústia aqui da vereadora Roberta Brito, mas dos 18 vereadores dessa casa. Eu penso que agora, senhores vereadores, e eu falo para vocês, vereadores da bancada da Independência, o Marquinhos Araújo, o qual eu tenho um grande respeito pelo trabalho dele, que ele desenvolveu junto ao deputado João Caroço, a Fernanda, pelo belo trabalho que desenvolveu na nossa cidade, em frente a Leão, doutor João Batista, um grande psiquiatra, um grande pediatra, e muito respeitado no nosso município, a Simone, uma psicóloga que desenvolve um trabalho excelente como coach no nosso município, um trabalho também com as mulheres. O Valson eu não conheço muito, mas vejo falar muito bem dele, o Clésio, uma pessoa que eu tenho assim, um estima muito grande por ele, um respeito enorme, um coração enorme também. Então, agora é hora de não ter bancada da Independência, não tem os 13 vereadores, tem a Câmara de Vereadores, e pensando num coletivo. Né? A gente está nessa angústia aí, tentando ajudar o prefeito, tentando ajudar o secretário, enfim, mas a angústia é de todos. A angústia não é só da vereadora, mas é de todo cidadão formosense. Por um lado, fecha, sofre o comerciante. Por outro lado, deixa tudo aberto e não tem-se mais leito. A gente vai começar a ver os nossos cidadãos formosenses agonizando igual aconteceu em Manaus. Então, assim, é muito difícil. Eu falo que eu não queria estar aí sentada na cadeira do Gustavo. Não é fácil para ele, é uma decisão... que independente do que o grupo decidir, a Rede Gaf, o CDL, o secretário estadual, o Ismael, o governador Caiado, independente da decisão que decidirem em coletivo, vai cair tudo sobre o prefeito, né, que dá a canetada final. Então, assim, é só para externar, né, a nossa preocupação, quão grave está a rede de saúde do nosso município de Formosa nesse momento, e aí as previsões não são boas. Segundo o secretário Ismael, o secretário de saúde do estado, esse mês de março vai ser um dos piores meses da pandemia, desde que o vírus se instalou aí, desde que o vírus veio para o nosso país. Então vai ser, a previsão não são boas, é que seja um dos piores meses. Então, assim, é certo fechar, é certo abrir. É complicado falar, porque quando você fala em vidas, né, vidas depois que morreu, acabou, você não recupera. Então, assim, não está sendo fácil para ninguém. Eu me estendi um pouco, Índio, desculpa, era só para falar os dados, né, que a Fernanda tinha pedido alguns dados. Só
pode continuar, tudo bem, pode continuar.
Para falar aí alguns dados e há um mês atrás, só para terminar de esclarecer para a Fernanda, Há um mês atrás, Fernanda, a ocupação dos leitos de enfermaria COVID era de 17% e da UTI era de 70%. E hoje está 100% os dois. Então, essa é a maior preocupação. Essa é a maior preocupação. Como que vai fazer? Falar, abrir mais leitos. Não adianta, pode abrir 1.000 leitos. A gente tem que educar a população. Tem um ano que a gente está com o vírus. Tem um ano que a gente está vendo pessoas morrendo. Não é possível que as pessoas não se educaram. Né? Então, a educação também não cabe mais. Tem um ano que a gente está nessa luta, álcool gel, máscara, a gente sabe de tudo que tem que fazer. Então, assim, vai muito do pessoal ou, sei lá, de medidas mais drásticas, doer no bolso de cada cidadão que infringir, mas doer de fato. Né, de cada cidadão que infringir aí. Obrigada, vereador. Isso só foi para ajudar e acrescentar.
Obrigado, vereador Alberto Brito. Eu concedo a parte à vereadora Cátia Rodrigues.
Considerando tudo que foi dito pela vereadora Roberta, eu reitero, porque eu também estive presente nessa reunião ontem. Cheguei com uma mentalidade, cheguei com uma disposição e, diante dos números apresentados, eu saí com outra disposição de lá de dentro. Tenho muitos amigos comerciantes, eles sabem do que eu estou falando, que o ano passado, no mês de abril, mais ou menos, nós estivemos juntos aí pela manutenção dos comércios abertos e tudo e tal. Mas, considerando aí toda a fala a esse respeito do vereador Índio e considerando aí também os dados apresentados muito bem pela vereadora Roberta Brito, eu quero reiterar que hoje de manhã, não sei quem conseguiu acompanhar o telejornalismo da TV Anguera, a maioria das cidades amanheceram de portas fechadas. Goiânia virou uma cidade fantasma. Por quê? Os hospitais estão sangrando. Tem gente rica, morrendo com dinheiro no bolso, porque os hospitais particulares não têm mais vaga. Os dados de Formosa foram apresentados ontem pelo pessoal da Vigilância Sanitária e nós tivemos que engolir, né, com muita dificuldade digerir aquelas informações. E ainda, senhores, este final de semana, eu não sei como foi o final de semana de vocês, mas esse final de semana o meu celular não parou. Pessoas ligando desesperadas por vaga em hospitais. Infelizmente, nós estamos impotentes nesse momento. Quem é culpado, quem não é culpado, não é essa consideração que eu quero fazer aqui. Eu quero que os senhores analisem o momento presente e se posicionem em favor da vida. Tivemos uma família onde o pai, a mãe, o filho está entubado, os pais morreram esse final de semana. Tá? O filho continua entubado. O grito de socorro pela vida. A gente não está dando conta de acudir, de atender mais. Comerciante vai sair prejudicado, sim. Estava lá ontem o Fábio, representante da CDL, que trouxe, claro, as demandas, o pedido dos comerciantes. Estava também o Arthur da Rede Garfo, que se posicionou no seguinte sentido. Tive problemas com funcionários com Covid, estou com um funcionário afastado há 15 dias, tal. Quem estava presente ouviu. Eles estão cientes de que nós não temos o controle mais da proliferação do vírus. Se nós não tomarmos medidas urgentes para conter a disseminação do vírus, nós choraremos muitas, muitas mortes esse mês. Então, eu quero clamar pelo lado humano de todos vocês. Aqui quem está falando não é mais a vereadora Kátia. É a Kátia Rodrigues Pessoa, que tem família, mães, parentes, que tem os amigos e que tem aqui na cidade visto um clamor por socorro e estou impotente por não conseguir ajudar e isso me dói muito. Obrigada, vereador Índio.
Obrigado, vereadora, pelos seus esclarecimentos, vereadora Kátia, vereadora Roberta. O meu desabafo aqui não é só como vereador.
Vereador Índio, só para lembrar que o tempo já até passou demais.
Ok, não, eu vou me encerrar, presidente, obrigado. Só para dar uma continuidade rápida. O desabafo aqui não é só do vereador, que nem eu estava falando, é do ser humano Índio, que perdeu 5 amigos de infância, que estudaram comigo. Tem um tio que também está numa situação complicada com esse convite. Tenho amigos que faleceram aqui em Formosa. Infelizmente, nós não temos a varinha mágica para saber se deixar aberto quantas pessoas vão falecer. E se fechar tudo, quantas pessoas também vão falecer? Infelizmente, não temos essa bola de cristal. Mas uma coisa é certa, nobres amigos, que medidas, sim, têm que ser tomadas. Vidas têm que ser poupadas. Eu, igual a vereadora Kátia falou, e até pelo segmento que eu represento, eu sei que é ruim, eu também sou contra o fechamento. Até receber esses dados, como é que nós estamos? Não é só o Covid. A cada 3 pessoas entubadas, 2 falecem, infelizmente. Apenas uma sobrevive com sequelas. E os outros casos? Acidentes, que nem nós tivemos agora, a moção para os bombeiros, né? O resgate que eles fazem, essas vítimas vão para onde, senhores? Não temos mais, não sabemos mais. Igual o vereador falou, hoje não tem culpado, não tem quem é certo. Mas medida sim. Eu passei em alguns comércios, realmente. Os comerciantes tomam lá a sua precaução. Pessoal de máscara, álcool em gel, água sanitária para os pés. Mas e as pessoas que estão ali circulando, às vezes sem fazer nada, só perambulando? Aí é fácil jogar só na costa dos prefeitos. O prefeito também sentiu na pele a perda de 2 entes queridos para o Covid. É isso que nós temos que analisar. E aqui eu estou falando para toda a população e para os 19 vereadores. Vamos analisar o momento que nós estamos passando. Vai ser bom para uns, vai ser ruim para outros. Não temos a varinha mágica. É isso que eu estou acabando de falar. Sabe? Mas nós temos que tomar consciência, presidente. E meu obrigado, desculpa o desabafo, mas é o desabafo de uma pessoa que ama Formosa, ama estar aqui presente e quero ter vida como todos que aqui moram por muito tempo. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Mundinho.
Seu presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras, presidente e senhores vereadores, a situação, cada vez que passa, nesse mês de março, a situação é caótica. Aí, na tangente que não fala o porquê da calamidade pública no município de Formosa. A vereadora Roberta e o vereador Índio de Assis falou muito bem da situação que vive a saúde pública. Eu não vou falar no nosso município, não, mas no nosso país, que tem lugar que ainda está muito pior do que o nosso, mas o nosso já é crítico, já está passado dos limites. Só para vocês verem, a reação do médico, e olha que eu tenho ele para mim como uma pessoa humana e essencial para estar na saúde pública, que é o doutor Juane, aqui na nossa cidade. Onde ele vem ao clamor, numa rádio, falar que antes não tinha UTI, mas a situação não era dessa forma. Hoje temos 10 UTI, mas a situação é desesperadora daquelas famílias que chegam ali para pelo menos ter o respirador, sem contar com a UTI. Então, senhores vereadores, eu não estive na reunião, que já tinha vários outros vereadores, eu preferi ficar ausente, mas presente das informações. E quero falar para o prefeito municipal que a decisão dele tomada junto com os vereadores, com mais representantes que estão lá, é a mesma minha decisão. Eu tenho amigos que é comerciante, estava conversando com ele. Tem comerciante que a situação dele referente à saúde pública é da mesma forma do que nós estamos pensando. Agora, o que nós temos que fazer é que realmente as pessoas chamem a responsabilidade para si, para poder ver se nós ameniza esse sofrimento de muitas famílias na nossa cidade. Tem vereador aqui, tem vereador na nossa cidade, que parentesco, passou por essa situação. Ele mesmo já passou por essa situação de precisar, e aí, graças a Deus, ele não precisou ir até o hospital, mas sentiu mal com esse Covid. E só que o Covid de hoje não é o Covid de um ano atrás, não. A situação é muito maior do que a situação de um ano atrás. Então, é muito fácil as pessoas jogar a responsabilidade no prefeito, jogar contra a família, jogar tudo nas costas do prefeito. Mas a decisão dele foi a mais acertada. Muitos criticaram o governador de Brasília porque não estava fazendo ação contra o Covid-19. Mas hoje nós temos que parabenizar ele porque ele teve coragem, que as pessoas estavam de aglomeração, festas, templos religiosos, não só católicos, evangélicos, lotados, famílias fazendo festa. Então, nós temos que conscientizar da própria pele, que são a nossa. Eu mesmo, por exemplo, vocês não estão vendo eu em situação em outros locais, a não ser na minha casa ou em alguns lugares. É essencial para ver se a gente ajuda a dar um bom exemplo. Dar um exemplo para a situação que está. Mas quero dizer, senhores vereadores, que eu não quero falar da base só, não. A responsabilidade são dos 19 vereadores e vereadoras. Porque a situação da saúde pública depende também do andamento dos nossos trabalhos. E nós temos que, cada dia, conscientizar. Às vezes, muita gente fala, o lockdown não é a maneira mais fácil de conter o avanço da pandemia no país. Mas, então, qual é a mágica para que essa onda do coronavírus acabe na nossa região? Não tem a varinha mágica, não, gente. É ter responsabilidade a cada um, formosense, e da mesma forma, a contribuição aí dos nossos valorosos...
Compartilhe, vereador.
Estiver perto de terminar, eu sinto a fala. Então, quero só falar para vocês que nós sofremos com a economia do nosso país, sim, que nós temos amigos, familiares, que dependem dos salários, que trabalham para empresário.
Mas nesse momento nós temos que juntar as forças. Eu quero até dizer, se o circo cair do Covid-19 no nosso município em 10 dias, ou 7 dias, ou 10 dias, eu duvido que a sensibilidade do prefeito, vendo a responsabilidade de cada um, dele soltar outro decreto diferente. Mas a situação que existe hoje no nosso município é essa mesmo e é acertada. Então, quero aqui parabenizar o prefeito municipal, a todas as pessoas que esteve junto, para poder elaborar esse novo decreto no nosso município. Com a palavra o vereador Crésio Gomes de Santana. Boa parte.
Tudo bem, meu amigo? Parabéns aí pela palavra. Mas nós queríamos, nós da bancada independência, participarmos dessas decisões. Porque às vezes a gente vai só ouvir, mas a gente não participa das decisões. Então, quando tiver uma reunião, convida para nós participar, para nós ajudar. Nós somos a parte da vida. A vida é o bem maior que nós temos. E nós não somos contra aqui fechamentos. Nós queremos que tenha um planejamento, porque já que esse mês é um mês crítico, né? Que tenha um planejamento para o mês de abril, para ver se a gente consegue abrir os comércios e tal, alguma coisa assim. Porque eu acho que não vai fechar totalmente, né? Que aí, pelo menos eu não tenho essa informação, né? Por isso que eu cobro bastante em relação à participação dessas reuniões. Porque se nós somos 19 vereadores, chama nós para participar, nós queremos dar a nossa opinião, ajudar, que a intenção nossa é essa aí. É a intenção sua, a intenção de todos os vereadores, do prefeito. O prefeito não quer que ninguém morra na cidade. Qual prefeito quer que morra, né? Então a gente tem que lutar junto em favor da vida. E eu estou à disposição, se precisar de mim em uma reunião, pode me convidar que eu estou pronto. Muito obrigado pela palavra.
Obrigado pela parte, vereador Crésio. Você está correto, entendeu? E da mesma forma pode anunciar decisões da fala da independência que porventura também da mesma forma converse com um dos vereadores da base para que realmente se é verídico, se a veracidade dos fatos são corretos. E da mesma forma, vocês têm todo o direito de estar reclamando de participar sim, das reuniões, principalmente essas reuniões que são de combate ao Covid, combate à violência, combate a alguma situação que seja aí no âmbito do nosso município. Você pode ter certeza, como líder de governo, vou levar isso para vocês e solicitar essa reivindicação de vocês. Sim, Marquinhos Araújo.
Nobre líder, bom dia mais uma vez. Parabéns pelas suas palavras, parabéns aí pela intervenção do nobre vereador Clésio. Nós da bancada da independência, vereador, nós queremos somar, não só no discurso aí no plenário, mas somar com ações, ser chamado para debater, para darmos a nossa opinião, né? Mesmo que ela não seja atendida, mas que seja pelo menos respeitada. Nós queremos participar desse processo, não sou contra decreto, sou a favor que o prefeito baixe o decreto, tome providências e que não ceda a pressões, porque eu espero que o decreto que saia hoje é o decreto que foi falado ontem no final da reunião, que foi passado para a imprensa, porque se começar a ceder às pressões dos segmentos, o pau que dá em Chico não é o que dá em Francisco. Espero que seja todos. Então, se houve a discussão, se é fechamento total, se definiu as regras, não podemos todo dia baixar decreto abrindo concessões para um determinado segmento, porque aí vira bagunça. Porque nós sabemos que a quantidade de pessoas que fiscalizam na prefeitura são números inferiores, né? Uma população a mais de 120 mil habitantes. Nós não podemos esperar só da fiscalização da vigilância sanitária ou de outros órgãos da prefeitura. Nós precisamos que o decreto seja claro e que seja para todos, não só para uma quantidade de pessoas que vão ser beneficiadas. Então, esperamos que o prefeito faça o que ele falou ontem, no final da reunião, que foi passado para a imprensa, que o decreto sairá hoje. Esperamos que não venha beneficiar algumas pessoas e prejudicar outras. Obrigado, vereador, pela parte.
Obrigado a você, Marquinhos Araújo, pela intervenção. Quero dizer para você, Marquinhos, o mesmo sentimento que tem que ser firme o decreto dele, onde finalizado, no final da reunião, que seja cumprido. Porque se da mesma forma, para mim, abrir exceção para alguns, esse, para mim, vai ter um decreto que não vai ter validade. Então, o que eu defendo é o decreto por seu todo o teor da discussão que esteve. Eu não estive presente, mas é o mesmo desejo meu que o prefeito assuma essa responsabilidade. Ele é de assumir, ele não é de ceder pressão.
Vereador?
Ele é uma pessoa que olha o bem-estar da nossa população. Às vezes é muito criticado, porque ele defende a periferia que pode dizer aquela que tem menos acesso à saúde pública. Então, para mim, hoje estar aqui na liderança e fazer a defesa da gestão do prefeito Gustavo Marques, para mim é uma satisfação, e quero sempre falar para vocês, quero sempre estar pautado na seriedade e na verdade. Vou transmitir a final dessa sessão o sentimento do vereador Marquinhos, que realmente tem que cumprir todos os protocolos do decreto. E pedir a ele a participação, sim, da oposição nas reuniões que, porventura, vinha acontecer sobre o Covid, sobre outras áreas. Porque eu acho que é o essencial a participação de todos. E, da mesma forma, peço aos senhores vereadores da bancada da Independência que mostra os resultados satisfatórios também do prefeito municipal, das ações que realmente o prefeito traz de contra a realidade da nossa população.
Vereador Mundim, nós vamos fazer esse relatório aí dos 100 primeiros dias aí da gestão do Gustavo Marques, para a gente saber.
Eu pedi uma parte, eu queria só...
Desculpa, presidente.
Vereador, não sei se o vereador Mundim está...
Sim.
Tá escutando. Então, é só para aproveitar esse ensejo aí dessa discussão, eu não sei como é que vai ser a discussão dos outros, aí eu queria aproveitar essa parte, vereador, só para dizer que dizer para o Marquinhos também, quando ele disse aquela questão que o prefeito tem que cumprir, eu quero aproveitar uma parte da vereadora Kátia, quando ela disse que chegou lá na reunião com a pensando o contrário. Quer dizer que eu também cheguei pensando o contrário na reunião, acho que todos aí da base sabem aí como era o meu pensamento. E aí a gente chegou na reunião e a gente foi convencido. Eu fui uma das pessoas que mais debati essa questão de contrário ao fechamento do comércio e assim por diante. E eu cheguei e fui também convencido pelos órgãos de saúde que estava representando, que a gente precisa realmente tomar uma posição, até porque os amigos que estão aí morrendo perto da gente, a gente precisa rever isso aí e entender a situação problemática. Eu respondi para vários comerciantes, inclusive ontem eu discuti com um comerciante, inclusive, e onde ele disse que ia pagar as contas dele, né? E aí eu falei, é porque não morreu nenhum da sua família ainda. Tive que falar para ele, porque não morreu nenhum, como está morrendo vizinho e familiares e amigos. Então, é uma situação crítica. Eu queria só dizer, Mundi, que a gente está... Eu acho que aqui é um papel que a gente está fazendo aqui como mesa diretora dessa Câmara, exatamente fortalecer essa Câmara para que nós possamos fazer um discurso afinado aqui dentro para que as coisas venham para cá, para Formosa. Eu tenho uma preocupação agora, eu quero dizer para vocês, e aí eu pediria até ajuda. Nós estamos tendo um problema com Planaltina de Goiás. Precisamos denunciar, viu, Marquinhos? Planaltina de Goiás, que está pior do que aqui ainda. Você imagina, se aqui está no vermelho, lá está pior do que o vermelho. Eu não sei o que pode dizer mais. E lá o prefeito não rendeu a isso, ele não quer fazer o lockdown mesmo, está dividido as opiniões lá, pessoas estão... É uma pessoa que é até amigo meu, inclusive, o prefeito lá, entendeu? e a gente tenta falar com ele, também não consegue, e ele simplesmente disse que não vai fechar e vai permanecer o comércio aberto. Agora, e quando fala que não vai fechar, está tudo liberado. E como é que vai ficar nós aqui, preocupados aqui, entendeu? Com uma cidade tão próxima igual Planaltina de Goiás. Então, é uma responsabilidade que eu chamo também para nós, para que a gente tenta aí fazer alguma coisa nesse sentido. Quem conhece aí o prefeito, é uma pessoa muito boa, que eu conheço há muito tempo, o delegado Cristiomário, eu acho que ele tinha que ceder a isso, tá? Para que nós, se a gente fechar essa vizinhança, aí a coisa facilita para que esse vírus vá embora. Só a minha opinião. Obrigado, vereador.
Uma palavra, vereador Marquinhos.
Líder, e foi bem a posição da fala do presidente Nema, realmente Planaltina está um caos. Ontem eu estava falando com o vereador Juninho, com o vereador Salvador, e precisa também Planaltina tomar uma decisão. Eu, como você disse aí, presidente, que vários vereadores tiveram problema com a família, né? Eu perdi um primo, o João Lélio Araújo, e a sua esposa, a Zeli, no final de semana, estavam internados em Brasília, e veio a óbito, um de manhã, 10 horas da manhã, e o outro à noite. Perdemos dois entes queridos aí, e a gente sabemos que a situação é complicada. Mas esperamos aí o pulso firme do prefeito Gustavo Marques em tomar a decisão que é para salvar as vidas. É isso que nós queremos, nós queríamos só contribuir com essa discussão. Infelizmente, passou despercebido, não fomos chamados. A imprensa toda noticiou que todos os vereadores estariam reunidos com o prefeito para tomar a decisão. Ontem meu telefone não parou, todo momento o pessoal ligando, querendo saber qual que era a decisão. E eu dizia o seguinte, não fui convidado e não participei porque não fui convidado. Mas sei da reunião e espero que o melhor para a cidade, para salvar as vidas aí. Obrigado, líder, pela parte.
Senhor presidente... Presidente, quero que o senhor estenda pelo menos mais um ou dois minutinhos. É só para mim fazer um apanhado, presidente, que é pertinente a esse debate, senhor presidente. Em torno de Planaltina. Parece que a realidade de Planaltina, do prefeito de Planaltina, ou de algumas autoridades de Planaltina, parece que lá não morreu quatro pessoas de uma família só. Parece que a realidade lá deve ser outra. Ela não deve estar no nosso país, não. Porque sabemos da problemática que hoje se encontra a situação de Planaltina, é porque tem que ter autoridade, tem que ter prefeito para zelar do povo. Às vezes ele está zelando de pessoas que não estão necessitando, mas precisa sim de uma ação ágil, ação eficiente para que nós juntos, o Estado de Goiás, dá um exemplo para o nosso país. Aí nós temos que entrar e comunicar ao secretário de saúde, que chega ao governador, que a saúde da cidade de Planaltina, a situação lá é caótica, e lá as suas autoridades estão brincando com as pessoas, com a vida do ser humano. Agora, na nossa cidade... Eu posso falar para vocês, sem sombra de dúvida, o meu desgaste ser 100%, mas eu sou 100% que resolva a situação da nossa população. Não queira um dos vereadores, vereadora, estar na situação de várias pessoas que estão ali hoje em Formosa, que são sete, quando a vereadora Roberta falou, sete pessoas são de Formosa, que antes 10 era de fora, hoje é 7 de lá. Na hora que um parente de algum, que a gente não torce para isso não, e vamos torcer que não entra mais ninguém em situação de risco para chegar no UTI. Vamos torcer que essa situação dessa pandemia acaba não só aqui no Formosa não, é no todo mundo, que a situação é cada vez mais caótica. Senhor presidente, para completar, dizer para o nosso amigo vereador Marquinhos sobre a vacinação, não foi suspensa. A vacinação está sendo feita a segunda dose das pessoas que já tomaram a primeira e não está tendo vacina
para as pessoas com a faixa etária que foi elaborada no cronograma. Então, é por isso que não está vacinando mais pessoas. Está vacinando as pessoas que já foram vacinadas até o momento. E qualquer hora chega no cronograma, assim, o secretário e a Jaqueline vai estar aí divulgando também dessa mesma forma. E também dizer para a nova colega, a vereadora, a doutora Fernanda, que todos os gastos da prefeitura está no portal de transparência. Se não conseguir chegar no resultado que espera, pode contar com esse vereador que eu vou estar à disposição para buscar qualquer resultado pedido para que realmente nós fazemos uma gestão eficiente. Não é só a responsabilidade do prefeito Gustavo Marques, não, mas eu tenho certeza de todos os vereadores da base têm esse propósito de sempre fazer aquilo que a ética, a moral permite a nós vereadores, nós vamos cumprir até no final do nosso mandato. Eu peço a vocês paciência nessa sessão remota, mas foi realmente o que nós deveríamos fazer, para que nós zelamos também, não só de nós, mas também dos nossos familiares. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Simone.
Reforçando e agradecendo já o deputado Humberto Teófilo pelas 1.600 doses em média de vacinas que virão para o nosso município, que foi uma conquista bacana aí. E eu queria, assim, pedir para que a gente veja, junto ao Poder Executivo, líder de governo, essa padronização da informação, né, em especial nos PSFs, que ali é onde os idosos vão, né? Diretamente eles vão ali para buscar as informações, e às vezes tem informação desconexa. Ontem eu estive na UBS1 da Formosinha, idosos que vieram da roça, né, em situação bem crítica, chegaram num posto de saúde, falaram que acima de 70 anos iriam ter vacina, mas aí ontem eu vi que, assim, foi um desgaste muito grande emocionalmente desses idosos, porque imagina, a gente já... Nós que não somos idosos, né, que não estamos aí na iminência de ser vacinados por enquanto, a gente sofre, cria sua expectativa muito grande com a vacina. E aí, às vezes, essa falta ou má comunicação da informação da vacina, às vezes, atrapalha. E aí, eu gostaria muito que a gente pensasse nessa padronização. Eu sei que a Jaqueline, ela posta sempre na rede social, eu sei que tem informação, mas, de repente, pensar nas minúcias dessa informação, padronizando com cartaz em todas as UBSs, para que a gente não gere mais desgaste, mais do que a gente está tendo, tendo em vista que nós, vereadores, o poder público está sofrendo. Eu falo para vocês, até a título de desabafo, antes eu estava fora da Câmara, hoje eu estou na Câmara, e ontem eu tive um dia muito pesado, porque eu recebi de várias ligações, mensagens, enfim. Então, não é fácil. Eu acredito que todos aqui querem sim a vida, lutam pela vida. E se a gente não entrar em acordo, principalmente na questão da informação, fica difícil. E aí, vereador Índio, eu preciso te falar algo. Eu me incomodei um pouquinho na sua fala quando você fala sobre jogar para a plateia. Isso foi bem generalizador, porque eu não jogo para a plateia. Eu falo sempre que eu estou na bancada da independência, eu não estou na bancada da base por um motivo ou outro, mas eu estou do lado do povo. Então, eu não jogo para a plateia e nem estou em cima do muro. Então, assim, é muito perigoso certas falas, realmente, a gente tem que ponderar, né? Eu me senti um pouco incomodada com essa fala. E assim, sobre a reunião de ontem, né? Se falou aqui sobre a reunião de ontem. Gratidão, Roberta Brito, pelos esclarecimentos. Foi muito bacana aqui nessa sessão. E eu não desqualifico nenhum dos componentes da reunião de ontem. Mas, de fato, também, como foi dito, eu acredito que se a gente quer, assim como o presidente Nema falou que tem o interesse, até porque tem a preocupação de estar junto com todos nós para alinhar boas ações que alcancem, né, as demandas da população, eu acho que a gente tem que fazer parte também desses momentos. Se não todos, ao menos um. Sim? Sim? Pode falar.
Só para acrescentar, eu acho muito importante a participação, sim, de vocês, né, nessas decisões, nessas reuniões. Acho que o prefeito tem que convidar, sim, a bancada da Independência, tendo em vista que a gente tem aí já a Fernanda com experiência no combate, né, aí no primeiro lockdown, ela participou ativamente. Tem o doutor João, que é médico, entende da área, e eu sei da angústia de vocês, de digitar de fora, de ter que dar resposta e não ter como dar. Então, eu acho louvável, sim, a participação de vocês, como o Mundi bem colocou, vai levar essa demanda para o executivo. E eu acho que agora é hora de esquecer as diferenças, as eleições passou, e todos juntos, Simone, como você bem colocou, em prol de um bem maior que a vida. Né? Obrigada, vereadora. Sim.
Por nada. E assim, vereador, quando... Vereador. Sim, presidente. Vereador. Pode falar.
É só para te ajudar na questão, quando você diz da vacina, eu pede até por linha do governo para alinhar essa questão, porque a informação que eu tenho, como eu milito mais na zona rural, vocês devem saber, a informação que eu tenho, eu só tenho visto o agradecimento de alguns idosos que estão vacinando, sim, inclusive ontem. Pessoas
militando.
Isso.
Assim, aí eu não sei. Uma baixa também, vereadora.
Eu não sei como é que está sendo essa informação. E dizer também, outra que o líder do governo esqueceu de dizer, que o prefeito ele tem um recurso para comprar vacinas para o município, né, Mudinho? E só que não está tendo a vacina. Foi passado ontem, o dinheiro está no caixa da prefeitura para comprar, ele não está tendo vacinas, está sendo informação. Mas essa questão do idoso aí, vereadora, eu preciso entender com o secretário que o pessoal está vacinando, principalmente da zona rural, que a gente está acompanhado, tá certo? Obrigado.
Vereadora, só para acrescentar...
Vereadora Simone, seu microfone. Seu microfone está desligado.
A vereadora Simone...
Então, não, só para reforçar essa questão.
Só para acrescentar...
Oi.
Só para acrescentar as vacinas, o problema é que está tendo muito poucas doses, né? Quando na quinta-feira eu até perguntei para o Breno, que o pessoal estava me ligando, no posto, acabou a vacina, e aí o Ministério já distribuiu, enfim. Na sexta-feira chegou 800 doses. Agora você imagina o que é 800 doses para uma população do tamanho de Barbosa. E aí hoje foi suspensa porque a vacina acabou. Não tem mais. Então, infelizmente, está vindo aí gotinha em gotinha aí para a gente. Né? E aí vamos ver se os municípios consegue adquirir essas doses aí, só para acrescentar. Obrigada, vereadora.
Então, presidente, quando eu falo da informação, de informações, deixa eu só finalizar o raciocínio, porque senão vou me perder aqui, vereador. Acompanhei de manhã no PSF, e os idosos que foram acima de 70, eles não vacinaram, porque a quantidade de vacinas era apenas de 75 a 84 anos. E eu pude acompanhar, de fato, muitos idosos não tiveram anteriormente a informação correta e foram para esse PSF. Muitos vão a pé, de mototáxi, de carona, enfim. É só a questão da informação mesmo. Eu sei que a gente tem mais perguntas do que respostas, né? Eu sei, eu entendo, eu compreendo a angústia de todos os profissionais, em especial da saúde, que estão inseridos no processo. Mas quanto melhor for a informação, quanto melhor alinhado para a população, melhor, né? A parte aí, doutor João, depois eu finalizo minha fala.
Tá. Posso falar? É só complementando o que você falou aí, vereadora Simone, vereadora Roberta. Eu estive num posto de saúde com aquele diário antigo em que dizia que pessoas a partir de 70 anos seriam vacinadas a partir do dia 1º. Então, como está no
setor sul, provavelmente que era parte aí.
Postos de saúde, inclusive na zona rural, deve estar ainda fixado. Então, os idosos estão sendo orientados a procurar a vacina dentro dessa faixa etária. Então, vereador Mundin, se possível, leve ao secretário Breno, informe a ele, peça a ele para que corrija isso, porque continuaremos tendo problema em relação a isso se não for corrigida essa informação. Muito obrigado.
Uma próxima, vereadora Simone.
Opa, parado.
Só para te desfalecimento, eu tive um problema grande no meu celular aqui, sei lá, realmente está ruim, mas consegui entrar na sessão atrasada. Quero aqui só ressaltar lá atrás que meu voto é assim nas moções e quero aqui destacar um problema grave ontem, por isso não estive na reunião lá com o prefeito e com as demais autoridades. É, recebi inúmeros telefonemas da zona rural. Gente, tem muitas pessoas infectadas já na zona rural pelo Covid-19, então essa informação já é precisa. Conseguimos aliar ontem ao secretário de saúde, Breno, eu consegui passar vários dados para ele junto a agentes de saúde locais lá dos assentamentos, e essas pessoas já estão sendo monitoradas. Então fica claro, meus amigos, eu também ia na reunião, também era contra o lockdown, porque eu sou comerciante, o pouco que eu tenho na minha vida eu ganho no comércio, mas vi a necessidade, sim, estou junto aí na decisão, e ontem eu tive exemplo disso, estou com a amiga, parceira, a Márcia Barbosa Ferreira, está na UTI, estado grave, já está fazendo a maior diálise aqui em Formosa, ela é uma grande parceira nossa, é um exemplo, já perdi vários amigos, né? Então, como o vereador Lima falou, os demais, a Roberto Mundim, eu também ia na reunião para brigar contra o lockdown, mas depois que acho que Deus já me mostrou, eu sem sair de casa, recebi vários telefones de pessoas desesperadas, gente. Lá tem pessoas passando mal desesperadas na zona rural. Lá o Covid-19 já chegou. Então, é fácil agora eu achar o culpado. É o prefeito, é o presidente da República, os vereadores, é a população que fizer festa. Culpados somos todos nós. Agora temos que todos assumir a culpa e trabalhar para que essa situação de Formosa melhore. É essa a nossa posição agora, é abraçar a ideia, os 19 vereadores, não só, como a vereadora falou, Roberto, o vereador Mundim e os demais, não só os 13 da base, e nem só os 6 da todos os vereadores agora, vamos largar o orgulho próprio, como diz o vereador Roberto, as eleições já terminaram, vamos largar as diversidades partidárias e vamos abraçar a Formosa, a Formosa precisa agora. Né? Vamos esquecer tudo. A culpa, na realidade, somos de todos nós, da população mundial. Né? Hoje a vida não tem valor. Hoje o dinheiro, a ganância, fala mais alto. E a vida? Né? Então vamos preservar a vida. São essas as minhas palavras.
Bom, então finalizo.
Uma parte, vereadora Simone.
Pode falar.
Eu quero só reiterar aí, dizendo o seguinte, sugerir ao líder do governo, Mundim, que peça ao prefeito que inclua ao menos uma pessoa que representa a bancada da independência nesse, não sei se foi criado um comitê de crise, eu não entendi isso ontem na reunião, foi uma reunião onde estiveram presentes algumas pessoas representantes da sociedade, mas que se não tiver criado um comitê de crise, que crie um comitê de crise urgentemente e que é impossível nesse momento de pandemia que nós estejamos os 19 nessas reuniões, minha gente. Então, assim, para isso nós temos os líderes. Então, que nessa comitê de crise seja incluído aí o líder da bancada da independência e que ele participe, porque até a circulação das informações começam a circular mais redondinha, sem informações fragmentadas ou até mesmo inverídicas, tá? Então, assim, aproveitando sua fala, quero pedir aí essa indicação ao líder do governo que sugira isso a Gustavo Marques. Obrigada, Simone.
Ok, de nada. Então, um dia eu termino a minha fala, mas tudo bem.
Não, só para falar, quando vocês falaram sobre a compra da vacina, das doses da vacina, o que acontece? Quando o chefe do Poder Federal não compra a vacina, cabe aí o governador. Caso o governador, em nota, fala que não vai comprar a vacina, aí dessa forma, aí o prefeito municipal pode comprar. Se o governador não comprar e não disponibilizar aos municípios goianos, a prefeitura, sim, de Formosa, depois da fala do governador que ele não vai comprar para direcionar os municípios, aí sim o prefeito municipal pode comprar, porque depois é a sua responsabilidade como gestor é que vai ao CPF do, do prefeito na sua responsabilidade fiscal do município, tá bom? Mas quero dizer a vocês que, a Kátia, quando você falou sobre um representante aí do grupo de independência, eu para mim não tem importância, eu acho que daria mais assim, uma ênfase nos trabalhos que se fosse os 19, para mim não tem problema nenhum, porque os problemas têm que ser sanados e as coisas têm que vir com clareza, porque toda mentira ela tem perna curta, e se todos tiverem a consciência de transmitir à população palavras concretas e realmente de contra-realidade, eu tenho certeza que quem está ganhando com isso é a Câmara de Vereadores. Vou levar ao prefeito esse pedido, esse anseio, não só da independência, mas também defesa dos vereadores da base. Quero falar que, para mim, não tem problema. Quanto ao comitê de crise, até o momento, eu posso falar que eu não estou sabendo se foi criado. Tinha sido criado anteriormente, o ano passado. Se está valendo, é aquele mesmo, entendeu? Mas, se tiver valendo o mesmo do ano passado, eu vou sim pedir sim, ao prefeito, pedir às pessoas que coordenam o comitê de crise, que inclui aí um dos vereadores ou vereadora aí do grupo da independência. Entendeu? Mas eu quero até frisar a esses vereadores e vereadoras que seja independência o melhor da nossa cidade, para que realmente nós unir as forças para nós sair dessa situação, ainda que no grupo da independência tem o médico Dr. João, que assim, eu tenho um respeito muito grande pelo seu trabalho à frente da saúde do nosso município. Então, fica aí a todos os vereadores e vereadoras esse posicionamento que é do prefeito sobre as doses a ser comprada ao município. Depende, se o presidente não poder comprar, não quiser comprar, e o governador, aí cabe sim a responsabilidade para ele, que ele não vai ter problema nenhum na sua gestão financeira. Muito obrigado aí pela parte, vereadora Simone Ribeiro.
Então, já finalizando a minha fala, eu gostaria de fazer três perguntas. Entendendo as indagações da população, porque eu, no mínimo, represento 446 pessoas, que ontem me procuraram muitas delas. Simone, eu vou ter prejuízo no meu mercado. Simone, eu tenho uma loja de bicicleta, não sou essencial, mas a minha família é essencial para eu defender o meu pão de cada dia. Muitas pessoas sofrendo de verdade, assim como nós estamos sofrendo com tudo isso, mas nós temos um salário fixo todo mês que cai na nossa conta. Então, a gente tem que pensar nisso. E nessa perspectiva, eu quero deixar três perguntas. Imagine se nessa reunião com o prefeito estivesse presente o líder, Dr. João, que é da nossa bancada. Imagine se estivessem presentes nessa reunião lideranças da comunidade, porque tem muitas informações soltas. E agora eu quero te parabenizar e agradecer, vereador Mundim, que você trouxe aqui uma luz para nós, né? Muitas coisas a gente não sabe. Imagine a comunidade que pega informação de grupos de WhatsApp, que pega informações soltas. Então, não é que vamos colocar os 121 mil habitantes para decidir, até porque nós temos um líder, uma hierarquia, nós temos que interceder por esse líder chamado Gustavo Marques. Nós não temos que amaldiçoar esse prefeito. Ele está constituído para nos defender e defender as causas da população. Mas a pergunta é, as pessoas envolvidas, pelo menos parte dela, têm que participar. Imagine se vocês, antes de ver a nossa nota de esclarecimento ontem, que a gente não participou da reunião, se a gente tivesse participado, talvez até ideias iriam surgir dessa reunião. Então, assim, a minha preocupação é o engajamento de fato na prática, porque no plenário a gente fala isso o tempo inteiro, mas será que na prática, se fosse diferente, será como que seria? Né? Então, é só para deixar essa reflexão para todos nós. Gratidão pela minha oportunidade, presidente. Bom dia.
Só uma palavrinha, presidente. Só uma palavrinha aí.
Pode.
Pode. Senhor presidente, nobres colegas vereador. Acabei de falar agora com o prefeito. Depois do término dessa reunião, mais tarde um pouco, vai ter outra reunião. E ele deixou bem claro que se for para a participação, pode ser a participação de todos da independência, não precisa ser só um. Ele não tinha esse pensamento que realmente os vereadores da oposição quisessem participar. Já que tá, eu passei para ele o desejo de pelo menos um, ele falou, não importa que seja todos, se estiver presente.
mas no intuito de nós fazer o que for melhor para a nossa cidade. Então, assim que ele informar da reunião, eu passo aí ao grupo dos vereadores 2021-2024, para poder você estar ciente de que hora que vai ser a reunião. Quem quiser participar, estará aí dado aí o recado a todos os seis vereadores, e quem não quiser, pede um representante aí do grupo da Independência nessa reunião. Tá bom? Muito obrigado aí pela palavra, senhor presidente.
Obrigado, senhores vereadores. Não tendo mais nenhum inscrito, eu quero agradecer a vocês e pedir desculpas se teve alguma falha, e voltar a dizer a vocês que vamos continuar com as sessões online, tá? Até porque nós temos...
Presidente, por diversas vezes...
Presidente, né? Eu coloquei na inscrição também.
Trovão, desculpa, é porque é o seguinte, como você pediu a palavra aquela hora, eu achei que você já tivesse concluído sua fala, mas beleza, você está escrito.
Não, mas é coisa pouca, sabe, me concluir minha fala, que eu não quis tomar muito tempo da parte da Miri Simone. Não, mas a minha é coisa simples, é só para esclarecer, porque eu não estive na reunião. Todos vocês sabem que eu tive contato com a minha amiga há 10 dias atrás, a minha amiga que está aí doente na UTI, a Márcia Barbosa Ferreira. Inclusive, peço aos novos vereadores que orem por ela, que ontem ela teve que entrar foi transferida da UTI 1 para 3 para fazer hemodiálise, que o seu sistema renal parou, né? Então, estamos aqui todos em oração, várias correntes de oração por ela. Uma companheira nossa de muitos anos, a presidente do PA Florinda, se o senhor tem conhecimento dela aí. E esclarecer para o senhor que ontem eu não fui na reunião devido a isso, né? Porque eu não vou me expor agora, já estou sendo monitorado, não vou me expor só a partir de quarta-feira, quando eu pegar novamente o resultado do segundo exame que eu fiz. Mas estou bem, estou tranquilo, estou sentindo nada. E é só uma questão de precaução, né, presidente?
Obrigado.
Outra coisa, presidente. Ontem, como eu falei para os senhores aí, recebi vários telefonemas de pessoas desesperadas. Não vou aqui citar nome, eu tenho vários áudios aqui de pessoas desesperadas, mandaram áudio para mim, que estão doentes, com problemas, que suspeitam de Covid. Alguns já fizeram os testes, deram positivo. Então, eu quero aqui, já de bate-pronto, agradecer ao secretário Breno Miranda. Quando entrei em contato com ele pediu para ser monitorado essas pessoas lá, está sendo monitorado todas essas pessoas que passaram para mim. Não vou aqui falar nome, porque eu não posso falar nome, o senhor sabe disso. Estão sendo monitoradas, aquelas já com exame positivo e aquela suspeita que teve envolvimento com essas pessoas. Então, chegando bem claro, presidente, que esse Covid já chegou nos assentamentos. Não tinha como chegar, né? O senhor sabe, já chegou. Acredito o senhor também já recebeu vários telefonemas, como a vereadora Cátia, o vereador Índio Assis, e quero aqui também parabenizar o vereador Índio Assis pelas palavras. Não tive tempo de pedir a parte para parabenizar pelas firmes e fortes palavras. E agora, presidente, é fácil a gente achar um culpado, né? Colocar a culpa no prefeito, nos vereadores, né? Colocar a culpa no governador, deputado, mas agora a culpa, na realidade, presidente, é da população, você sabe disso. Eu aqui no meu setor aqui, quantas vezes eu reclamei, inúmeras festas particulares, as portas cheias de carro, né? Então, realmente é complicado, né? Então, agora eu acho que a gente não tem que escolher um culpado ou apontar um culpado. Temos que nós todos os nossos vereadores, bem frasado aí pela delegada Fernanda, pelo Martim Araújo, pela Simone e pelo vereador Mundinho, Roberta, temos que todos, sim, abraçar essa causa. O problema é nosso, de todos os parlamentares do município, do prefeito e principalmente da população, quem faz a maior parte da população. Então, vou dizer para o senhor que, mais uma vez, não vou estar presente na reunião de hoje, por um motivo de cautela, mas estou aqui firme e posicionado à disposição para ajudar o município. Obrigado, só essas são minhas palavras.
João, eu não tô sabendo já dessa questão da zona rural, fomos informados esses dias, já temos até números, né, coisa que não tinha, números de colegas que estão infectados, principalmente na região do Vale da Esperança. ainda na região de Santa Rosa não temos ainda confirmação, mas estamos realmente preocupados com isso, porque se está chegando na zona rural, nós vamos fugir para onde, né, turmão? Então, o trem está dessa forma. E aí, eu quero...
Não tem jeito, presidente, fugir para... Era o nosso retiro, né? Agora não tem jeito mais.
E sobre a Márcia, uma colega de luta aí, liderança de assentamento, a gente está orando, já pedimos aí oração para todas as igrejas aí. Eu acredito, se for da vontade de Deus, ela vai sair dessa aí, com certeza. Ou seja, é mais um companheiro que está aí.
Beleza, obrigado.
Certo? Antes de... Dr. João quer falar, parece? Ah, não, fica só... Eu queria só dar uma informação aos nobres, dizer que a mãe do nosso amigo aqui da Câmara, funcionário, do seu Evailton, ela faleceu hoje. Não foi de Covid, tá, gente? Só informação, faleceu hoje, então, hora de a gente dar um abraço, um ombro amigo e ao nosso companheiro. Tá certo, porque quando vai não tem jeito, né? Mas a gente tem que orar pelos que ficam, não é verdade? Então a mãe do nosso amigo Evail faleceu hoje, tá certo? E aí as pessoas que conhecem o procuram, tá certo? Vamos passar para a explicação pessoal. O doutor João está escrito.
Olá, boa tarde,
bom dia, quase boa tarde, né? Pode falar, Luciano.
Pode falar. Em seguida. O João pode falar, em seguida o Luciano fala. Pode ser? Como é que é, Luciano? Você quer falar? Decide ser dois aí.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu pedi a palavra no tema livre.
Ô, vereador, desculpa. Eu não prestei atenção. Pode falar, vereador. Então.
Eu estou com a palavra.
Pode ser, doutor João? O vereador fala e em seguida o senhor fala, então. Isso.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu pedi a palavra no tema livre, mas a gente não conseguiu falar, mas eu vou ser bem breve. Eu participei da reunião, não sei se vocês conhecem, né, que eu sou comerciante, sou empresário, tenho restaurante e faço parte da Rede Gás também. E a gente estava com outra ideia, outra sugestão para o prefeito, mas depois que a gente... viu aqui as informações da secretária de saúde e o que vem acontecendo no nosso município mais próximo, né? Antes nós sabíamos, nós ouvíamos, né, os números, era mais distante, né? Morreu tantas pessoas, mas hoje já está sendo um vizinho, já está sendo conhecido, é um parente, é uma pessoa próxima da gente, precisando de UTI. Ontem mesmo nós ligamos para o secretário, infelizmente não conseguimos. Então é muito preocupante, né? Muita dificuldade. O comércio, o empresário está com uma dificuldade muito grande. Não sei como nós vamos pagar a folha, porque é início de mês. Eu mesmo, particularmente, eu vou ter que pegar dinheiro emprestado para pagar a folha, porque vamos ter que fechar, mas é necessário, né? Eu apoio, porque eu acho que a vida, né, a saúde em primeiro lugar, e era isso a minha palavra, que, né, juntos, eu acho que é importante nós unidos aí para um bem da saúde aqui da nossa população aqui de Formosa, nosso município. E outra coisa, presidente, foi comentado das vacinas, né? Hoje o Distrito Bezerra, né, recebeu parte, esse 12 ali do Distrito Bezerra, e JK e Santa Rosa recebeu a primeira dose da vacina. Eu acredito que foi poucos, né, poucos idosos, porque quando fez o levantamento, né, só no Distrito Bezerra, há 630 idosos acima de 60 anos. Então, hoje eles estão vacinando lá acima de 80 anos e foi do Distrito Bezerra e JK e Santa Rosa também. A informação que a enfermeira do Distrito Bezerra me passou. Era essa a minha palavra. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Dr. João.
Vou procurar ser breve, mas eu queria dizer aqui que eu concordo com a palavra da maioria do que foi dito aqui. Concordo com o senhor, Mundim, quando fala que não existe solução mágica e realmente nós queremos que o prefeito tenha pulso firme, porque sem pulso firme nós não conseguiremos passar bem por essa crise. Em relação ao que foi dito pelo vereador Índio, o povo realmente, mas não é todo o povo, tá? Então, muitas pessoas realmente fizeram essas, aglomeraram, respeitaram o isolamento social e agora nós estamos colhendo os frutos disso. Mas eu faço um questionamento quanto à efetividade do lockdown. Eu entendo, sim, que a prefeitura tem que adotar medidas, tem que ser muito rígido em relação ao controle do Covid, à circulação de pessoas nas ruas, mas eu não confio no lockdown como uma medida que realmente vai resolver a situação. Pelo ciclo do vírus, pelo ciclo de contágio do vírus, nós sabemos que se o lockdown, por exemplo, não durar mais que 15 dias, dificilmente nós teremos alguma efetividade no contágio das pessoas. Ou seja, se durar uma semana, daqui uma semana, quando acabar o lockdown, e nós sabemos que haverá, sim, uma grande aglomeração de pessoas, as pessoas voltarão às ruas, fazendo festas novamente, comemorando o fim do lockdown, como aconteceu da outra vez, que a rua era lotada de pessoas quando acabou o último lockdown. Então, assim, lockdown como o fechamento do comércio, medida isolada, não, na minha opinião, não terá efetividade do Covid. Não é correto, aí eu vou me posicionar como vereador do comércio, não acho correto punir o comércio.
Vereador, seu microfone está desligado. Deu problema, vereador?
Fala aí,
cara. Ele desligou lá sozinho. Parece que deu problema no microfone do vereador Dr. João. É isso? É isso. O tema livre está em aberto. Se não tem mais. O tema livre não, explicação pessoal. Foi mal.
Seu presidente.
Opa. Vereador Mundim, líder do governo.
Presidente, mesmo só para. Nessa explicação pessoal, mesmo é só parabenizar o senhor, toda a sua equipe, pela elaboração da sessão remota. Parabéns pela condução dos trabalhos. E continuamos dessa mesma forma. Eu não sei como que o senhor vai organizar as próximas sessões, se é só mais uma essa semana e depois convocarão as outras três sessões, entendeu? E se caso for para a semana que vem, o tipo de sugestão poderia ser depois do daqui uns 15 dias, mais ou menos, que é onde hoje invita também a aglomeração aí nos gabinetes dos vereadores.
Vereador, Dr. João, antes dele falar, parece que o negócio dele já funcionou lá de novo. Isso, a gente vai continuar com as sessões remotas, até porque eu acho que não pode parar, né? E como a gente também vai aderir aqui ao fechamento da Câmara, então eu acredito que vai facilitar essa questão e não vamos ter mais aglomerações, assim, de gabinete. Então, cada vereador talvez vai estar na sua própria casa, ou se que... que eu acho que é o provável, entendeu? E aí, vamos fazer, sim, na próxima semana, até porque, vereador, me parece que vai ter também uma extraordinária na próxima semana, se eu não me engano. Então, nós vamos parar por isso. E eu acho que, assim, no meu ponto de vista, deu para tocar aqui, entendeu? Acho que dá para... Se alguém tiver alguma reclamação depois, pode falar aquilo que não deu certo. Mas como a gente, a primeira vez, eu acho que deu para transmitir o recado aí, na minha opinião. Então, eu acho que dá para a gente tocar essas sessões aí sim. Tá certo? Eu não sei. É, a internet, a gente já tá, a internet está sendo já instalada, a nova internet na Câmara aqui, vai facilitar muita coisa. De repente, no dia da sessão, quem puder vir aqui, a gente vai abrir para facilitar aí também o acesso dos vereadores, tá certo? Mas provavelmente, ou seja, certeza que nós vamos estar fechando a Câmara, e vai facilitar a internet, vai facilitar isso aí. Acho que vai dar certo. Se alguém tiver alguma opinião contrária, pode se manifestar. Tá certo? Doutor João, com a palavra.
É, então, continuando, eu não sou contra o rigor, eu acredito que o prefeito, se ele for bem rigoroso no cumprimento das medidas necessárias, nós teremos, sim, bons resultados, mas só se encontra o fechamento do comércio. Eu acredito que o comerciante que se esforçou, o comerciante que fez suas medidas de prevenção, que colocou álcool em gel, que orientou seus funcionários a trabalharem, não podem ser punidos nesse momento. Eu acredito que uma punição rigorosa das pessoas que estão fazendo aglomerações, pessoas que estão fazendo festas particulares, tem que ser, sim, tido o real rigor da punição em relação à possibilidade de estar aí proliferando o vírus do Covid. Eu sou a favor, por exemplo, talvez de um toque de recolher, que cada pessoa que tem que sair de casa a partir de determinado horário seja abordado pela polícia e justificado a sua saída, seja assim autorizado, mas que todos sejam limitados às suas casas a partir de determinado horário, para evitar festas, evitar o que vinha acontecendo. Ao final do último lockdown, eu, pelo menos ao meu ver, o que eu tenho observado na cidade aqui, houve um grande relaxamento das medidas de contenção do vírus, e o funcionamento de alguns estabelecimentos ia totalmente contra aquilo que foi preconizado, e pouco foi feito. Parabenizo o trabalho da Jaqueline frente à vigilância, eu sei que ela fez muito com pouco que ela tem de recurso, está atuando, e acredito que fortaleceu o trabalho dela, sim, pode ser grandes resultados. E é isso. Eu queria manifestar mais amanhã, não vi o decreto, não sei o que virá nesse decreto, e eu acredito que logo que tivermos aí, sabendo quais serão as restrições, nós podemos discutir aqui melhor, mas colocando para a população aqui, acho que ninguém tem que estar preocupado com desgaste político. Assim como você a favor, ser contra ou a favor, tanto faz, de qualquer forma gera desgaste, e acho que isso é o mínimo que tem que se preocupar agora. Acredito que união, sim, mas nem sempre vamos pensar da mesma forma, mas é para isso que existe o debate, e sou muito grato aqui pela oportunidade que nós temos de debater abertamente, cada um colocando suas opiniões. E é isso, vamos aguardar aí o decreto, espero que ele tenha adiado, eu estarei pessoalmente na reunião, se for convidado, e agradeço sim ao líder Mundim pelo convite e ao prefeito Gustavo Marques por ter aberto a reunião, a participação dos outros colegas. Tá? Era isso que eu queria falar, queria ser bem breve mesmo e agradecer a todos pela oportunidade.
É isso aí. Não tendo mais nenhum inscrito, eu quero agradecer a participação de todos, e é igual o doutor João acabou de dizer, vamos ver o decreto amanhã, tem mais uma sessão, e aí eu acho que aí as nossas opiniões com certeza vai ser concretizada e vamos entender, cada um com a sua opinião, e levando em consideração o momento que estamos passando, eu acho que isso é o principal. Agradecer o pessoal da filmagem que esteve.
Presidente, pela ordem. Presidente, pela ordem. Amanhã terá sessão novamente?
Vai ter novamente, vereador. Mesmo horário.
Ok, só isso. Tá, só isso, obrigado. Amanhã eu vou estar mais. Eu vou trocar meu celular.
Mas está mais tranquilo, né? É bom que você aproveite e já resolve o seu celular amanhã, viu, vereador? Não. Aquele que teve problema hoje, amanhã.
Celular meu está. Não, meu celular, ele está precisando de um cestão de lixo bem grande para ele dentro. Valeu, obrigado.
Vai se providenciar tudo. Esquenta não, vereador. Amanhã, o mesmo horário.
Meu beleza, um abraço.
Às 9 horas estaremos aqui. Queremos agradecer a presença de todos, pedir desculpa mais uma vez, mas é o momento que estamos vivendo. Não tendo mais nada, declaro encerrada essa sessão.